Bom dia a todos e a todas. Vamos dar início a esta audição do Grupo de Trabalho de Número de Alunos por Turma. Como sabem bem, esta série de audições, e digo série porque esta é a segunda de cinco, esta série de audições dizem respeito à apreciação de três projetos de lei sobre número de alunos por turma. Projetos de lei esse, um do Partido Ecologista aos Verdes, outro do Partido Comunista Português e outro do Bloco de Esquerda. Estes projetos foram aprovados na Generalidade, baixaram à Comissão de Educação e Ciência e a Comissão decidiu constituir um grupo de trabalho para fazer várias diligências, designadamente estas audições, de que esta é a segunda. Para informação de todos, estas audições estão a ser gravadas em áudio e vídeo. A primeira já está disponível na página da Comissão e esta também ficará, não imediatamente, mas daqui a alguns dias. É sempre útil, tanto para poderem rever aquela em que participam, como para poderem acompanhar, se assim o entenderem, as demais. Alguma informação de apoio escrita que queiram deixar será depois carregada na página da audição e ficará igualmente disponível. A forma como temos organizado estas audições corresponde a dar a palavra por ordem alfabética, aliás organizada pelos serviços, na seguinte modalidade habitual nestes casos. Numa primeira ronda, cada entidade tem uma intervenção de 10 minutos seguida. Depois, os grupos parlamentares usarão da palavra 5 minutos cada grupo parlamentar. E depois as entidades ouvidas terão outros 10 minutos numa segunda ronda. Se entenderem bem, daremos a palavra na segunda ronda pela ordem inversa à que demos na primeira ronda. Vamos começar, se estivermos claros sobre todos os aspectos de procedimento, vamos começar pela ANDAEP, Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas, e temos aqui hoje, para representar a ANDAEP, o professor Filinto Lima, presidente da direção, e o professor David Sousa, vice-presidente. Tem a palavra, por favor.
Eu não sei onde é que está o cronómetro, porque eu sei que isto é muito rigoroso. Pois, traíram-me, eu pensei que estava ali. Bem, mas vou-me alertando, está bem? Para já, é um prazer estar aqui na Assembleia da República, local da democracia, com os seus deputados. Acho que vocês devem ouvir mais vezes aquelas pessoas que somos nós, professores, nós, diretores, somos primeiro professores das escolas, ou ainda às escolas, vão frequentemente, os diversos partidos, ou então chamando-nos aqui para nos ouvirem. Queria comentar em especial o seu deputado do Bloco de Esquerda, meu conterrâneo, de Gaia. É um prazer estar aqui consigo também. Aliás, já fez parte, penso que ainda fará parte da Assembleia Municipal, ainda faz parte da Assembleia Municipal. Portanto, queria cumprimentá-lo de uma forma especial e os meus colegas diretores, a CONFAP, a CNIP e as associações aqui representadas. Em relação a esta temática, que é de veras importante, a nossa proposta não é criar um teto, não é criar, conforme fez o Bloco de Esquerda, os Verdes e o PCP, um número limite de alunos por turma, não é isso. Embora essa poderá ser uma das vias, mas é acreditar nas escolas, dar aquilo que nós não temos. Vocês acham que nós temos muito poder, temos muita autonomia, nós temos pouco poder e temos quase zero de autonomia. Se calhar aqui é uma oportunidade para, de facto, darem autonomia mais que aos diretores, às escolas públicas. O documento que eu, no final, vou entregar aos seus deputados, e aquilo que aqui tenho, vou entregar um documento, no final, com um anexo. O anexo é um documento também que entregamos em novembro ao Sr. Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão Rodrigues, após uma auscultação aos diretores do nosso país, que fizemos no Porto, Coimbra e Lisboa, sobre várias temáticas, mas a nossa ideia era, de facto, e pensámos que isto não ia trazer grandes constrangimentos ao erário público, também devemos pensar um bocadinho nisso, e penso que é uma proposta pedagogicamente coerente, é o Ministério da Educação atribuir às escolas um número de turmas por ano de escolaridade. Eu vou explicar. Por exemplo, se eu na minha escola, no próximo ano, é previsível que eu tenha 200 alunos, é com base nesse número que o Ministério da Educação poderia atribuir um X número de turmas à minha escola e eu depois poderia fazer as turmas de acordo com critérios aprovados. E devemos acreditar no Conselho Pedagógico das Escolas e também devemos acreditar nos Conselhos Gerais das Escolas. Portanto, com base numa aprovação de um Conselho Pedagógico e, é evidente, uma validação do Conselho Geral. Claro que aqui tínhamos de ter em conta, para que o Ministério da Educação atribuísse esse número de turmas por ano de escolaridade, tínhamos de ter em conta, entre outras situações, o ciclo de ensino. Nós defendemos que, ao nível do primeiro ciclo, o ensino deve ser o mais individualizado possível. Nós bem sabemos que um aluno do primeiro ciclo bem feito é um aluno que tem autoestrada aberta para o sucesso escolar nos ciclos seguintes. Também achamos que para o cálculo desse rácio, desse número de turmas por ano de escolaridade por escola, devemos ter em conta os alunos com necessidades educativas especiais, pois com certeza, não esquecendo que há alunos na EES que não reduzem atualmente o número de alunos por turma. Também devemos ter em conta o número de alunos que existe em cada escola. Portanto, esta é a nossa proposta, esta é a nossa ideia, que vai um bocadinho de contra àquilo que se tem defendido, que nós não rejeitamos, é evidente, tem que ser discutido, que nós não rejeitamos. Agora, também acho que algumas propostas, para serem postas em prática, acho que as propostas que eu ouvi do Bloco de Esquerda, bem interessante, dos Verdes também, do PCP, se for essa a intenção do nosso Governo, terá que ser de uma forma faseada. Mas nós não defendemos isso, defendemos aquilo que eu acabo de dizer. Contudo, eu acho que nós na educação muitas vezes vivemos, para já há uma hiperatividade legislativa, nós todos os dias, agora como vocês sabem, nós não somos invadidos por papelada, mas somos invadidos por plataformas das escolas, por documentos via digital. Há outras situações que, se não forem paralelamente assentes, eu acho que esta medida, que já se percebeu que é para ir para a frente, ou com a proposta da ANDAEP, ou com a proposta de um teto, eu acho que o Governo tem que ter em atenção. Por exemplo, eu que aquilo que vou dizer já foi dito nesta casa há uma semana, mas também é uma ideia nossa já há muito tempo, de uma vez por todas, os diretores têm que saber o que é componente não letiva e o que é componente letiva. Isto é muito importante. E eu acho, eu desconfio que muitos diretores, muitos colegas meus, têm processos disciplinares a partir de setembro, como vocês sabem, é quando a inspeção vai às escolas, e muito bem, a inspeção faz um bom trabalho, porque, de facto, a inspeção tem uma interpretação em relação a esta matéria, e eu, o diretor, tenho outra interpretação, e o Ministério tem outra interpretação. É necessário clarificar o que é componente letiva e o que é componente não letiva, sob pena de alguns diretores, sem querer, sem qualquer espécie de intenção, estarem a despejar constantemente aquilo que poderia ser letivo na componente não letiva. Portanto, há aqui uma grande confusão que nós achamos que a par da redução do número de alunos por turma, que é muito importante, que devia ser muito esclarecido. Atualmente, como vocês sabem, de facto, dá a ideia que tudo aquilo que não é letivo é não letivo. Isto urge esclarecer, e a altura é esta, quero dizer, senhores deputados, porque a altura é em maio e junho, sai um documento para nós muito importante, que é o OAL, vocês sabem o que isso é, um documento que nos ajuda a preparar o ano letivo e onde isto nem sempre é muito bem definido. Isto era uma grande ajuda para os diretores, para as escolas. Também é importante, eu também ouvi aqui os sindicatos a defenderem, e muito bem, embora é uma medida, aquilo que vou dizer a seguir, não é fácil de pôr em prática, tem a ver com o número de turmas e de alunos por professor. E não é fácil porquê? Porque há turmas que têm, como vocês sabem, muita carga letiva, é fácil, não é? Português, de 5º ano, tem 5 horas por semana. A TIC tem 1 hora por semana. Portanto, não é fácil. Mas era importante também que portanto, nos debruçássemos sobre uma restrição ao número de turmas e ao número de alunos por professor. Depois também, e estão aqui os deputados e vão ter que me ouvir, já me leram se calhar algumas vezes, mas é preciso estabilidade. É preciso estabilidade. Nós não podemos correr o risco, daqui por 3 anos, e no nosso país, como vocês sabem, reina alternância democrática, para o bem e para o mal, podemos ter um governo de direita e vamos voltar às provas aferidas e vamos voltar aos exames. Daqui por... Entendem? Então, eu acho que era importante, em relação à avaliação dos alunos, os governos, os seus deputados, os partidos políticos, chegarem a um entendimento. Isto é importante para nós. Também em relação ao currículo. O currículo também muda, parece que muda de 4 em 4 anos, parece que não muda mesmo, de 4 em 4 anos o currículo muda e depois não se sabe muito bem porque é que mudou, qual é o motivo, a gente sabe que tem a ver com as ideologias de cada partido, tem todo o direito, claro, de quando chegou ao poder, de implementar a sua ideologia no currículo que vão escolher, mas era importante também que as nossas forças políticas se debruçassem também no currículo em relação ao possível entendimento. Um tema que se percebe que está a andar a correr, e nós estamos assim a passar um bocadinho ao lado deste debate, é a chamada municipalização da educação, que, quero dizer-vos, até nos agrada, dependendo das competências que forem passadas para as autarquias e para as escolas. Mas era uma temática que eu acho também, não fomos ouvidos, se calhar não temos que ser, se calhar não somos parceiros nesta temática, mas era uma temática que, pelo menos, nós devemos conhecer oficialmente aquilo que vocês estão a pensar fazer nesta matéria que nós achamos que é bastante importante. Para terminar esta minha primeira parte da intervenção, e eu não tenho pouco tempo, mas é rápido, tem a ver com a rede escolar. Nós, na altura, é evidente que os mega agrupamentos, não falo dos agrupamentos, acho que foi uma boa medida. Nós, na altura, refilámos, peço desculpa a expressão, refilámos, acho que foi uma medida a junção das escolas do primeiro ciclo com as escolas 2-3, mas os mega agrupamentos foi, na nossa opinião, na maior parte das situações, uma grande asneira. Eu não sei se vai haver uma reversão em relação a essa situação dos mega agrupamentos, e nós pensamos que trouxe mais problemas do que soluções. Mas era preciso também, se calhar, falarmos um bocadinho sobre esta situação. A altura também, não sei se será esta, já é um pouco tarde, tendo em conta o próximo ano letivo, porque nós achamos que na educação as coisas planeiam-se a longo prazo, mas também nesta temática eu penso que devemos ter cuidado quando formarmos agregações, quando juntamos escolas, quando juntamos instituições e não sabemos muito bem porque é que o fazemos. A gente sabe, tem a ver com contabilidade, tem a ver com números, mas na educação nem tudo pode ser resumido a números. Eu falo desta maneira, e vou terminar com certeza, falo desta maneira, mas quero dizer-vos também, e é justo dizê-lo, que nós consideramos que o ano letivo está a decorrer com aquilo que vocês volta e meia falam na Assembleia da República, com alguma normalidade. Tirando, quero dizer-vos também, os assistentes operacionais. Nesta casa, quando entrei, vi montes de assistentes operacionais. Nas escolas, há escassez de assistentes operacionais. Eu, se calhar, na segunda parte, se me derem a oportunidade de falar um bocadinho sobre esta temática.
Muito obrigado, professor Filipe Lima. Eu queria dizer que é uma informação, acho eu, e penso que todos os deputados concordarão. A Comissão de Educação e Ciência recebe a miúde entidades mais variadas que se propõem vir a falar sobre os mais variados assuntos. Nós hoje estamos realmente só a falar dos projetos sobre o número de alunos por turma, mas certamente que a Comissão receberá com todo o agrado outras iniciativas de virem cá falar-nos sobre outros assuntos. Penso que todos os grupos parlamentares têm bem a noção de que, complementando a atividade que fazem, visitando escolas e instituições, que é sempre útil ouvir, para os mais variados assuntos que dizem respeito ao âmbito da Comissão, ouvir as instituições e as pessoas que se propõem vir cá falar. E, portanto, se isso não estava claro para toda a gente, que fique, basta escrever até por e-mail para a Comissão, que não me lembro de nenhuma entidade que tenha, estou aqui há pouco tempo, mas não me lembro de nenhuma entidade que tenha pedido para vir cá expor este ou aquele problema, ou vários, e que a Comissão não tenha atendido de uma maneira ou de outra. E, portanto, penso que isso é um ponto a relevar para a continuação noutros aspectos desta nossa colaboração. Passava agora a palavra à ANDE, Associação Nacional de Dirigentes Escolares. Temos connosco o professor Manuel António Pereira, o professor Carlos Louro e o professor Jorge Saleiro. Penso que há outro professor que está em duas qualidades, mas penso que estes são os que estão só em representação da ANDA. Professor Manuel António Pereira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Cumprimento os Srs. Deputados, os colegas aqui presentes e os representantes das associações. Quero agradecer desde já a oportunidade que nos dão e o convite que nos fizeram para aqui estar. E quero dizer também que é muito importante para nós termos a oportunidade de vir aqui ou estar aqui e dar a nossa opinião sobre diversos aspectos. É claro que hoje fomos convidados para falar só do número de alunos por turma, porque se viesse falar dos problemas da educação, tenho a certeza que não desistiriam, porque passaríamos aqui amanhã inteira a falar e nós teríamos muito que falar. Nós não queremos ir por aí e vamos falar só, essencialmente, daquilo que nos traz cá. Eu queria falar não do número de alunos por turma, mas queria falar de dois aspectos que eu acho que são muito importantes e que estão diretamente relacionados. Desde logo, o sucesso escolar dos nossos alunos, que é para isso que aqui estamos. E o número de alunos por turma, no seu limite, tem a ver, ou terá a ver, sempre com o sucesso dos nossos alunos, que é aquilo que é o nosso primeiro, a nossa primeira obrigação, a nossa primeira função. E, para além do sucesso, queria falar da autonomia. Se a administração, o Ministério, os governos sucessivos confiassem mais nas escolas, confiassem mais nos seus diretores, muitos destes problemas nunca iriam existir. Nem sequer seria preciso estarmos aqui a discutir o número de alunos por turma. O problema passa que, ciclicamente e sempre, os ministérios não confiam nos seus órgãos dirigentes das escolas. E como não confiam, delimitam tudo, organizam tudo, criam regras para tudo, de tal modo fechadas, difíceis de alterar, que depois as escolas e as direções das escolas, em vez de terem autonomia para decidir, têm autonomia só para pôr em prática aquilo que o Ministério manda. E tem a ver exatamente com isto. Nós achamos que, se tivéssemos mais autonomia e usando bom senso, naturalmente saberíamos construir as nossas turmas de acordo com o bom senso, mais uma vez. E lembro, que é um pormenor que normalmente não é muito falado, o país é todo diferente. As escolas são todas diferentes umas das outras. Não posso falar nunca de uma escola. Eu tenho que falar das escolas. Eu sou professor, sou diretor numa escola do interior do país e tenho uma visão clara dos problemas que a escola onde eu trabalho tem e das escolas que, por exemplo, o meu colega que trabalha numa cidade tem. São realidades diversas, são populações diversas, são, enfim, culturas organizacionais e culturas sociais diferentes que implicam, de alguma forma, também funcionamentos diferentes nas escolas. As escolas não podem ser tratadas da mesma forma, não podem funcionar da mesma forma e, sendo certo que é preciso que haja regras de ordem nacionais para, de alguma forma, serem uma matriz na organização das escolas, a verdade é que as escolas são realidades, como eu disse, diversas e precisam de políticas e de intervenções diferentes para atingir o mesmo objetivo, que é o sucesso dos nossos alunos. Daí que, de alguma forma, nos custe dizer que as turmas devem ter 25, 24 ou 30 alunos. Se lembrarem, uma boa parte das escolas EB23, construídas nos anos 80, e muitas das escolas novas da Parque Escolar, estão construídas com salas para 24 a 26 alunos, não estão para 30 alunos. Neste momento, os limites das turmas são 30 alunos no básico e no secundário. Uma boa parte das escolas não tem salas para 30 alunos. A escola onde eu trabalho, as únicas salas para 30 alunos são as salas técnicas de expressões. E andamos, se queremos construir turmas com 30 alunos, temos que andar a encostar mesas umas às outras e não há espaço para mais nada. Isto para dizer, então, para tomar decisões em termos de limitação e definição do número de alunos por turma, também é preciso pensar que as escolas não são todas iguais, têm salas diferentes. E a maior parte das escolas tem salas, efetivamente, para 24, 26 alunos, não tem para 30. Estou a falar dos segundos e terceiro ciclo do básico. No primeiro ciclo e no pré-escolar as coisas são diferentes, como é óbvio, mas, e por uma questão de sucesso e de trabalho prático, obviamente que as turmas não devem ter a dimensão que têm. Neste momento o primeiro ciclo tem, o limite são 26, deve ter 26, o pré-escolar 25. E a verdade é que com 26 alunos e com o modelo, deixem-me usar a expressão, de crianças que temos hoje, não é muito fácil um professor do primeiro ciclo trabalhar todos os dias 5 horas por dia com 26 alunos. Quero lembrar que no primeiro ciclo, por exemplo, a média etária dos professores já há muito que ultrapassou os 40 anos, na maior parte dos casos há muito que ultrapassou os 50 anos. Eu posso dizer que no agrupamento do trabalho tenho um centro escolar onde todos os professores no próximo ano vão ter 60 anos. E é uma realidade que também é preciso pensar. Eu não quero falar da necessidade de repensar em... que eu acho que a Assembleia da República vai ter que pensar nisso, encontrar uma solução como outros países já encontraram para, para os professores, para que os professores não possam estar na escola tanto tempo. Não estou a ver uma educadora com 63 anos a brincar com meninos de cócoras no chão, deixemos a expressão. Não é possível. Tem que haver bom senso nisto. E há países que encontrar soluções. A partir de 55 vai havendo redução no tempo de serviço semanal nas escolas. E, portanto, é só para dizer que o número de alunos por turma tem a ver com outras coisas, com a idade, com a faixa etária dos professores, com a realidade social e geográfica das escolas, com a dimensão das escolas, com a zona urbana ou suburbana ou rural das escolas. Tudo isto tem a ver com aquilo que nós achamos que é importante na definição das turmas. Isto para dizer que percebo que se encontra um limite máximo para o número de alunos numa turma, percebo, mas não, acho que não faz sentido definir um limite mínimo, com bom senso, naturalmente. Achamos que no pré-escolar e no primeiro ciclo as turmas normais deviam ter 20 alunos, acho que por aí que estaria muito bem, que deveriam reduzir 2 horas, ter um máximo de 2 alunos com necessidades educativas especiais e reduzir 2 alunos por cada aluno de educação com necessidades educativas especiais, podia vir até 16, achamos isso no primeiro ciclo. Achamos que em princípio não devia haver turmas mistas, é um bom princípio, não deve haver turmas mistas, mas também percebemos que no interior do país e com a baixa natalidade e com a redução do número de crianças, elas é preciso, em algumas escolas e alguns centros quase, haver turmas mistas. Há bom senso no meio disto tudo, tem que haver, mas é preciso também haver bom senso para permitir que os diretores das escolas, caso a caso, possam definir um número razoável de alunos para aquelas turmas. Não deve haver um limite, acho eu. Tem que haver bom senso e confiança nas escolas. Tem que haver, naturalmente, uma entidade que controle, que esteja atenta e que perceba, porque em 880 diretores ou 100 mil professores, há, naturalmente, pessoas que com muito bom senso e outras, se calhar, com menos bom senso. Tem que haver alguma entidade que controle e nós não temos nenhum receio disso. Mas queremos é confiança, que confiem mais em nós e que nos permitam tomar este tipo de decisões. No segundo e terceiro ciclo, especialmente, nós achamos que as turmas deviam ter um máximo de 24 alunos, turmas razoáveis. E isto ainda é mais importante em zonas suburbanas, onde as camadas sociais às vezes são menos funcionais, deixamos a expressão, em alguns casos. E, portanto, quanto menos alunos dentro razoável as turmas tiverem, mais fácil é para os professores poderem trabalhar no sentido de prevenir problemas disciplinares, de promover maior interação pedagógica, de criar espaços e escolas mais inclusivas, naturalmente, e, enfim, e de alguma forma criar e trabalhar para que haja uma maior homogeneidade dentro da escola. O que nos preocupa, de facto, é o sucesso, e nós percebemos que para atingir o sucesso há vários caminhos. Um deles será garantir que as turmas não têm alunos a mais, outro deles será garantir que a classe docente tem condições para trabalhar com os alunos e tentar encontrar soluções para a classe, no caso do primeiro ciclo, envelhecida e pré-escolar que temos neste momento, que é preciso encontrar uma solução com urgência. É preciso perceber que as escolas são todas diferentes também, as próprias salas são todas diferentes e, portanto, não vale a pena definir 30 para a escola, só tem salas para 24, não vale a pena. Portanto, percebemos que deve haver um limite, no primeiro ciclo e pré-escolar percebemos que 20 alunos está bem. Percebemos que para a criação das turmas profissionais, acho que, nomeadamente no interior do país, elas só podem ser criadas se houver um determinado número de alunos. Achamos que 12 seria um limite razoável no interior do país, onde não é possível arranjar mais alunos e não vale a pena deixar 12 ou 14 de fora porque estão numa terra muito pequena onde não há alunos. Acho que tem que haver bom senso e permitir que as turmas se abram com um número de alunos que pode ser 12, por aí, eu não vejo problema nenhum. E na escola, no segundo e terceiro ciclo e secundário até poderiam ter mais, 26, porque já são normalmente turmas mais homogéneas, mas percebemos que no básico e secundário o número de 24 seria muito agradável para os alunos por turma, até porque a maior parte das escolas estão preparadas para 24 alunos, as salas, e percebemos que, e achamos que com a existência de alunos com necessidades educativas especiais podíamos ter uma redução de 2 alunos por turma, por cada aluno, até o limite de 2, e a turma tivesse. Eu deixava aqui o meu colega o minuto e meio que falta, porque eu já falei demais. Obrigado.
Bom, eu evidentemente sublinho o que disse o meu colega Manuel Pereira. Queria só acrescentar que temos um documento preparado para vos entregar, em que alicerçamos todas estas nossas posições e as fundamentamos também em alguma literatura sobre o assunto. Relembro o trabalho feito pelo Conselho Nacional de Educação em 2016 sobre a constituição de turmas e, enfim, é um trabalho que não aponta soluções, digamos assim, mas faz um levantamento exaustivo de toda a matéria que foi toda a investigação que foi feita sobre o assunto. não alinhamos tanto neste estudo porque ele aponta soluções alternativas à redução do número de aluno por turma, mas nós achamos que essas medidas são antes medidas complementares à redução do número de alunos por turma e não medidas alternativas e que, enfim, seriam muito mais eficazes com a redução e não em vez da redução.
Muito obrigado. Muito obrigado à ANDE. Ia passar agora ao Conselho das Escolas. Temos aqui, eu peço desculpa aqui a variação de terminologia, professor, doutor ou sem título. Eu no princípio tinha pensado não pôr títulos nenhuns, mas depois comecei a pôr aquilo que cada uma das delegações indicou quando fez a indicação da delegação. Agora vou continuar assim. Temos o doutor José Eduardo Lemos, que é o Presidente do Conselho das Escolas, a doutora Isabel Gué, espero estar a dizer bem, o doutor Fernando Almeida e o doutor António Ventura Pinto. Penso que será o doutor José Eduardo Lemos que vai falar, para começar.
Sim, sim. Se
faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-lo a si e aos senhores deputados e também queria dirigir um cumprimento aos colegas das associações de diretores e aos representantes das associações de pais ou das confederações das associações de pais. Bom, o Conselho das Escolas agradece ter sido chamado para se pronunciar sobre este tema e nós vamos tentar centrar-nos naquilo que foi a solicitação, ou seja, emitir uma opinião sobre vantagens, desvantagens e impactos das soluções propostas nos três projetos de lei. Algumas considerações prévias, começo já por aqui. A definição centralizada, e portanto, eu vou ler a nossa posição sobre este assunto e depois entregá-la também aos grupos parlamentares e aos presentes. A definição centralizada de um número de alunos por turma é uma prática habitual de qualquer governo e tem sido necessária por duas razões óbvias, sendo que nenhuma delas tem como principal fundamento critérios de ordem pedagógica. A primeira razão é de foro logístico e orçamental. O Estado tem recursos limitados e as turmas a constituir deverão ter uma dimensão tal que possam ser acondicionadas nos espaços e salas de aula disponíveis para o efeito, já foi falado aqui pelo Manuel Pereira, e também cujos custos de funcionamento sejam suportados e comportáveis pelo Estado e pelos cidadãos. A segunda razão para se estabelecer centralmente um número de alunos por turma tem a ver com a necessidade de se fiscalizar e autorizar ou não, pela via da homologação, o número de turmas que cada escola constitui. É por referência a uma bitola nacional que a administração valida, de forma equitativa ou tão equitativa quanto possível, as turmas constituídas em cada escola. São estes os fundamentos que justificam que centralmente se estabeleçam limites à dimensão das turmas. Portanto, podemos dizer que a dimensão das turmas assenta mais em critérios administrativos, logísticos e até de opção política do que em critérios pedagógicos, que, em boa verdade, são mais facilmente utilizados para fundamentar situações concretas em escolas concretas do que para justificar o mesmo número máximo e mínimo de alunos por turma em todas as escolas do país, sem considerar as diferenças ou as territoriais, inclusive, já foram conversadas. Mesmo quando, supostamente em benefício da autonomia das escolas, centralmente se passaram a estabelecer intervalos entre os valores máximos e mínimos de alunos que uma turma poderia comportar, mesmo assim, a administração muito frequentemente, sobretudo quando a procura excede a oferta, impõe às escolas a constituição de turmas pelos limites máximos, deitando por terra qualquer critério pedagógico que tivesse estado na origem da constituição de turmas pelo limite inferior. Indiretamente aos projetos em apreciação, observamos que todos prevêem uma redução significativa do número de alunos por turma, grosso modo uma redução que ronda os 25% em alguns casos superior. Nas turmas regulares, por exemplo, do pré-escolar, a redução situa-se entre os 24% e 28%. No primeiro ciclo do ensino básico, entre os 23% e 27%. No segundo e terceiro ciclo do ensino básico, entre 27% e 33%. No secundário regular, entre 27% e 30%. E no profissional temos, genericamente, menos 27% a 40% dos alunos por turma do que aqueles que temos hoje. Nos projetos estão em apreciação. O projeto dos Verdes prevê uma aplicação imediata após a aprovação, segundo nos pareceu. O projeto do PCP e do Bloco prevê uma aplicação faseada no tempo. Naturalmente, o Conselho de Escolas defende como aconselhável que uma medida com impactos desta amplitude, a ser aprovado qualquer um destes projetos, seja executada faseadamente e não de uma única vez. Parece-nos que teria grandes impactos se fosse uma única vez. Sobre as vantagens, então, que vemos nos projetos. Portanto, sendo execuível do ponto de vista logístico, portanto, havendo instalações para isso, e financeiro, o Estado podendo, enfim, a redução significativa do número de alunos por turma traria algumas vantagens imediatas às escolas. Por exemplo, primeiro, e desde logo, os professores passariam a dispor de mais tempo de aula para dedicar a cada um dos seus alunos, nomeadamente aos que tivessem mais dificuldades. Sendo expectável alguma melhoria nos resultados escolares e no sucesso educativo, na linha, aliás, do que dizem alguns estudos estrangeiros, inclusive citados pelo CNE. Em segundo lugar, também se vislumbram vantagens para as escolas e para a educação ao nível da redução dos fenómenos de indisciplina em sala de aula. De facto, uma redução do número de alunos em sala de aula corresponderia, muito provavelmente, a uma redução do número de casos de indisciplina neste espaço escolar. Não só pelo menor número de alunos em interação, mas também porque tornava mais fácil a gestão desses fenómenos pelo próprio professor. Podemos ainda identificar duas outras vantagens para as escolas. Uma do ponto de vista laboral e outra do ponto de vista organizacional. Do ponto de vista laboral, os professores melhorariam as suas condições de trabalho, uma vez que para o mesmo número de turmas teriam menos alunos a seu cargo. Do ponto de vista organizacional, a redução do número de alunos por turma implicaria, em muitos casos, a redução do número de alunos a frequentar as escolas, o que seria vantajoso no atual quadro de falta de pessoal não docente, de assistentes operacionais. Todavia, convém também sublinhar que estas vantagens que apontei se manteriam com qualquer redução do número de alunos por turma, ou seja, se a redução fosse de 25%, como é o caso, ou rondasse os 25%, como é o caso dos três projetos em análise, ou de 50% que fosse a redução, ou até de 10%, estas vantagens que elenquei, com mais ou menos impacto, notar-se-iam sempre de qualquer forma. Sobre as desvantagens, uma redução tão significativa do número de alunos por turma resultará na necessidade de constituir, grosso modo, cerca de 25% de mais turma, de novas turmas, do que aquelas que existem hoje. Este aumento de turmas, mesmo que faseado conforme propõe o PCP e o Bloco, poderia causar dois tipos de constrangimentos. Desde logo, haveria escolas que seriam confrontadas com uma enorme pressão sobre a capacidade de oferta, de que resultaria que algumas que estão atualmente em regime normal de funcionamento teriam que abandonar e passar a um regime de desdobramento, ou seja, ter alunos de manhã e tarde, o que é desaconselhado, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista do funcionamento das escolas. Depois, uma outra desvantagem é que em alguns concelhos ou localidades o edificado atual seria certamente insuficiente para acolher todas as novas turmas constituídas. Em alguns casos, surgiriam problemas sérios da falta de instalações nas escolas públicas para acolher todas essas novas turmas. Por outro lado, não será despiciam de considerar que uma redução de alunos por turma desta monta e o consequente aumento do número de turmas terá impactos importantíssimos no orçamento de Estado, nomeadamente ao nível do pessoal docente que será necessário contratar e, eventualmente, em algumas regiões, ao nível das salas de aulas e dos espaços escolares adicionais que seria necessário disponibilizar. Estas questões orçamentais e financeiras, embora externas às escolas, não podem deixar de ser ponderadas, uma vez que antecedem e se sobrepõem a todas as restantes, pela simples razão, como diz o velho ditado, que não se podem fazer omeletes sem ovos. Por conseguinte, vemos com alguma dificuldade que o país, na sua situação atual, possa suportar a execução, mesmo que faseada, como propõe o PCP e o Bloco, de uma redução do número de alunos por turma com uma expressão orçamental que o CNE chega a estimar, eu sei que é uma estimativa em milhões, em centenas de milhões de euros. Em todo o caso, e para concluir esta parte, podendo o país, e asseguradas que sejam as melhores condições nas escolas, nomeadamente espaços de aula, consideramos positiva qualquer redução do atual número de alunos por turma. Assim sendo, não divergimos na questão de fundo daquilo que são as intenções dos Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda. Todavia, parece-nos que as propostas de lei em discussão prevêem turmas com uma dimensão irrealista, consideradas, como se disse, as atuais rede escolar e conjuntura económica. Parecer-nos-ia mais adequado que a redução do número de alunos por turma, que é necessária, volto a sublinho, atingisse simultânea e gradualmente todos os ciclos de ensino. Ou seja, a redução do número de alunos por turma deve ser gradual no tempo, mas simultânea a todos os anos de escolaridade. Ao invés do que nos pareceu, se previa no projeto do PCP em que a redução beneficiaria uns determinados grupos de alunos num primeiro ano, num ano inicial, e subsequentemente outros alunos. Em defesa de uma maior autonomia das escolas, também nos parece que a autorização para funcionamento das turmas deveria ser concedida com base no rácio entre o número de alunos matriculados ou com a intenção de se matricular em determinado ano letivo e o valor intermédio do intervalo estabelecido para a constituição de turmas, no respeito pelo respectivo ciclo de estudo, podendo as escolas gerir o número de alunos de cada turma autorizada, com base, aí sim, em critérios pedagógicos de ultrapassar-se o limite máximo. Eu não sei se esta última parte se percebeu bem, mas havendo um intervalo, como defendemos, para o número de alunos que deve constituir uma turma, significa que esse intervalo deve... A escola, se tem autonomia, é para gerir a constituição da turma nesse intervalo. E então, mas como sabemos também que a administração educativa precisa ter um número, uma bitola nacional para autorizar as turmas, pelo menos numa fase regular do processo, evidentemente que nas regiões ou localidades ou situações haverá que a administração terá que utilizar turmas abaixo do mínimo estabelecido, mas dizia eu que, havendo um intervalo, defendemos que a administração deve autorizar o funcionamento das turmas dividindo o número de alunos ou o número de intenções de matrícula numa escola por esse valor intermédio intervalo. Deixam depois às escolas a possibilidade de, se tem 10 turmas de quinto ano, vamos supor, e o intervalo for entre 24 e 28, poder colocar 5 a 28 e as outras 5 a 24, ou até em valores inferiores. Aí é que sim, defendemos que a autonomia da escola estaria aí. Por agora, é isto que eu tinha a dizer, não sei se ultrapassei, mas ultrapassei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ouvido o Conselho das Escolas, ia agora pedir que fizesse a sua intervenção o representante da CONFAP, Confederação Nacional de Associações de Pais, José Gonçalves, membro do Conselho Executivo. Por favor.
Bom dia. Para já agradecer o convite, e eu já não é a primeira vez que cá venho, mas sempre cá venho, e esta não me parece ser diferente, venho com a sensação de que é muito importante estarmos cá, é muito importante darmos a nossa voz, visto que somos, de uma forma ou de outra, responsáveis pela toda a matéria-prima. O que é verdade é que fico sempre com a sensação de nunca entender os pressupostos, tanto dos projetos de lei. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, se todos aqui percebêssemos qual é que são os pressupostos que se deram estes números, e nós não estamos em desacordo em quase nada, se calhar tinha sido mais... Na produtividade não se tinha sido maior, não acho que a palavra não é correta, mas teríamos chegado mais depressa ao final. Portanto, nós não estamos em desacordo com nenhum dos números que lá estão. Nós o que queremos é o melhor para os nossos filhos e a melhor educação possível para os nossos filhos nas escolas públicas. E aqui há um trabalho feito de décadas, muitas décadas, da escola pública. Aliás, nós somos o exemplo da escola pública, estamos aqui nesta sala. Portanto, há que renovar esta forma de atuar, em forma de nós nos vermos e nos revermos nestas situações, só que E parecendo-me a mim que o projeto, qualquer um dos três projetos de leis, ou os três em conjunto, serão, os três em conjunto são porque alguns não estão bem, não limam bem uns com os outros, mas se calhar depois limados vão lá a ter só um ou parecido com isso, portanto vai ser uma realidade, então vou, como representante dos pais, vou alertar para essa realidade que vamos ter. Primeiro é, no, como aqui foi dito, e muito bem, porque falaram as pessoas que estão no terreno, todos os dias com os nossos filhos, no qual a escola para nós continua a ser a palavra de mais confiança que temos de todas, a escola. Portanto, falaram, e bem, vamos ter um país diferente, vamos ter um interior do país que está com graves problemas demográficos, onde um número cláusulo de alunos não faz sentido. Não faz sentido, porque há alunos que, aliás, parece-me que, e aí teremos que bater quando é para bater, o anterior governo não olhou para isso, porque fechou escolas, determinadamente pelo país todo, o que obrigou um conjunto de famílias a andar a alguns quilómetros, para não dizer outras situações, em intempéries, porque há zonas do país que não têm sempre o bom tempo como tem o Algarve, portanto, há muito mau tempo, há escolas muito degradadas no país, portanto, teremos uma realidade do interior do país, teremos a realidade das cidades e teremos várias realidades. Nós queremos alertar para isto. Numas cláusulas, parece-me, e muito bem dito pelas suas pessoas, há que haver aqui o bom senso. E as pessoas têm bom senso. E nós confiamos nas pessoas e nos diretores das escolas ou no modelo que poderá vir a ser o futuro dos diretores das escolas. Confiamos, claramente. Porque é ali que deixamos os nossos filhos de manhã e os vamos buscar quando eles, ou whatever, o que eles depois necessitam. Portanto, há que ter atenção se, com esta redução de turmas, se vamos passar, ou se há esse perigo ou não, e se foi estudado ou não, esse perigo de passarmos a ter horários duplos, coisa que até aqui nunca existiu. Mas nas zonas populacionais de grande demografia, se calhar vamos ter esse problema. Foi pensado? Não. Já existem hoje outros projetos que também beneficiam e muito o sucesso escolar. Já existem projetos pilotos de dupla docência dentro das salas de aula. Acho que é aqui claramente uma situação que é preciso olhar para ela, porque está a trazer grandes sucessos sobre todo o sucesso escolar de várias turmas do país. Por uma situação, se calhar, muito simples. São dois adultos dentro de uma sala de aula. Portanto, é outra forma de, nos locais onde a redução será mais problemática, poderá isso acontecer. Aqui foi pedido, e nós concordamos já há muito tempo, aliás, basta ler, a Confap já tem 40 anos, faz este ano 40 anos, e é claramente a confederação que mais representa os nossos os pais e os encarregados de educação de todo o país. E nós já te dizemos há muito tempo, para confiarmos plenamente nas escolas, na sua autonomia. Defendemos isto há muitos anos. Portanto, não fomos nós que falámos, foram os próprios que falaram, acreditar nas escolas e acreditar na sua autonomia plena. Porque eles sabem o que é que estão a fazer. Porque senão nós não tínhamos confiança neles. E nós temos todos os dias confiança neles. Portanto, essa é mais um borderline. Portanto, há que neste ou noutro projeto de lei dar mais autonomia às escolas, aos diretores das escolas, ou o projeto partilhado que vai acontecer por aí, que deve vir já a seguir, depois este deve vir o tal projeto da chamada gestão democrática das escolas, deve vir aí, portanto, este ou outro, nós confiamos plenamente nesse. Portanto, mas há aqui outro pormenor e há aqui alguns dados interessantes. Dos professores que, neste projeto de tutorias, dos professores, dos 500 professores que foram colocados nas escolas, por incrível que pareça, foram colocados todos no primeiro ciclo. Há aqui claramente uma indicação. O que é a indicação? Investimento cada vez mais no primeiro ciclo. Tanto da parte docente, que está a fazer isso, como da outra parte. E dito aqui, penso que pelo professor Filinto Lima, que é no primeiro ciclo que se tem que apostar rapidamente. Porque um bom primeiro ciclo, nós não nos lembramos de uma maior parte das pessoas que tivemos. Alguns nos lembramos. Há outros que, de vez em quando estamos juntos, é que nos lembramos. Mas o professor do primeiro ciclo, na minha altura, da escola primária, ninguém se vai esquecer. E eu, às vezes, digo isto na brincadeira, tenho alguns miúdos lá em casa, perto da minha casa, do primeiro ciclo, quando eles dizem, epá, tu não percebes nada, como o meu professor é que percebe, excelente professor. está a fazer o trabalho dele. Quando eles nos vêm a nós pedir ajuda-me aqui, não é que o professor não seja tão bom, mas não está tão ativo, não é tão ativo. Portanto, o primeiro ciclo, daí estes números cláusulos que dos projetos de lei, dos vários projetos de lei, nós não pedimos em causa nenhum número. Porque tecnicamente não nos foi dado o início deste estudo, porque de certeza absoluta que nós temos muita confiança nos deputados, de certeza absoluta que estes números não caíram do nada, foi depois de um trabalho afincado, no qual nós não participámos, mas gostaríamos de ter participado, mas que acreditamos que foi de entidades idóneas e que o souberam fazer. Portanto, como não tivemos conhecimento destes dados, para nós este número pode ser correto. Só queremos alertar para estas dificuldades que poderão vir a ter no terreno, porque o país, dito ali muito bem, o país é uma malha muito mais complicada do que esta. É muito mais complicado, em albergaria, se calhar, ter uma escola do que ter ali em Belém. Eu não queria catalogar, porque parece aqui mal o catalogar. Mas o interior do país está a sofrer uma erosão de demografia muito grande. Nós temos neste momento escolas que antigamente eram 13 escolas, neste momento estão todas numa, ainda há espaço e ainda existe espaço. Portanto, parece-nos que o tomar aqui rigidez em vários números, a mais ou menos, claro que aqui também as ANEs, as crianças de necessidades educativas especiais, têm tido e têm que continuar a ter aqui uma atenção de todos nós, porque não é fácil para um professor que não foi formado para tal, porque é verdade, os professores não têm que saber toda a sua formação assente, e que têm na turma uma criança diferente, é muito complicado ele conseguir lidar com as outras 10, 15, 20 crianças, porque estamos a falar de realidades diferentes, porque nem todas as turmas têm 20 crianças, nem todas, porque a realidade do país é que uma grande parte das turmas continuam com 25 e 26 com ENEs lá dentro. Esta é uma das realidades. Como há outra realidade, que é as turmas têm 20 alunos, mas as pessoas mandam as ENEs para as salas de multideficiência porque é lá bem que eles lá estão, portanto não os têm dentro da sala. Portanto, há várias realidades, e isso, para isso é que serve a inspeção, e está a fazer o meu trabalho, como também aqui no último minuto que me falta, dar aqui um voto de confiança a este elenco do Ministério, porque do pouco tempo que está, nunca fomos tão chamados para ser ouvidos, o que é uma boa indicação. Portanto, porque o anterior, nós só éramos ouvidos para validar um conjunto de decretos de lei, ou de, não sei como é que se chama, projetos de lei, que já estavam aprovados anteriormente, portanto, íamos só validar. Portanto, eu espero que aqui não seja o caso, que todas estas sugestões que estão a ser feitas, que sejam tidas em conta, e ainda há tempo para alterar o que houver para alterar dos projetos de lei. Faltam-me 15 segundos, muito obrigado.
Muito obrigado. Não pelos 15 segundos que faltam, mas pela sua contribuição. Íamos agora, para terminar a primeira ronda, passar a palavra à CNIP, Confederação Independente de Pais Encarregados de Educação. Temos connosco o Presidente da Direção, Rui Martins, o Vice-Presidente da Direção, Carlos Patrão, e o Presidente da Assembleia Geral, António Pinheiro. Penso que será o Sr. Presidente da Direção, Rui Martins, que vai tomar a palavra para começar.
Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo atraso, mas sou pai, vim de Viseu, portanto tive de deixar a minha filha, porque tenho a minha mulher em Arouca, que é professora, e portanto estas coisas é o dia-a-dia de qualquer cidadão, e portanto queria pedir desculpa. Começava realmente por agradecer o convite que fizeram à CNIP, é uma Confederação Nacional Independente de Pais em Caso de Educação, vim acompanhada de dois pais, portanto Carlos Patrão e António Pinheiro, e de facto este tema da redução do número de alunos é um denominador comum de qualquer, digamos, cidadão e qualquer profissional que está na escola, que reconhece que esta intenção de alterar ou reduzir o número de alunos por turmas é uma realidade que é necessária premente nas escolas. Claro que os problemas das escolas não é só o número de alunos na turma, há um conjunto de outros problemas que existem no dia-a-dia, mas de facto nós como CNIP entendemos que a questão da autonomia das escolas é uma questão que pode de alguma forma vir resolver este problema de redução do número de alunos por turma. Isto porquê? Cada escola tem um local, tem, digamos que, uma abrangência de alunos e percursos onde pode, de alguma forma, definir, em termos de projeto educativo, o que é que será, digamos, uma turma necessária de ter um número ou outro. Claro que há aqui, eu ouvi, já por ter chegado atrasado, algumas indicações, números máximos, números mínimos, isto serve de orientação, mas, acima de tudo, as escolas devem ter esta autonomia e nós, como CNIP, defendemos aqui as escolas. Portanto, escolas no sentido de escola, onde isso inclui tudo aquilo que é professores lidar com alunos e, portanto, os que estão na sala de aula. Também não nos podemos esquecer que há situações de investimentos que foram feitos em escolas onde há uma limitação de número de carteiras que, de alguma forma, limita o número de alunos. Portanto, tudo isto foi feito, é uma realidade premente. E também não nos podemos esquecer que a escola está a mudar. Ou melhor, a escola precisa de mudar. Precisa de mudar em muitas coisas. Claro que as pessoas que estão nas escolas têm feito tudo e nós confiamos plenamente neles, naquilo que fazem no dia-a-dia com os nossos filhos. E sabemos que as coisas, o dia-a-dia e aquilo que se pretende, que fazem o melhor para os nossos filhos e que dão e que tentam fazer, não temos qualquer dúvida. Mas a redução é significativa, dos alunos é uma necessidade premente. Nós temos aqui um conjunto, um documento que vamos deixar à Comissão. Eu penso que se não será necessário estar a repetir o mais que foi dito e, portanto, que todos estamos de acordo, há que pôr na prática. Ouvi aqui, pontualmente, que pode ser de forma faseada. Nós, como CNIP, entendemos que estas coisas devem mudar já no ano seguinte. Portanto, o que está é para todos, vamos articular, é a escola para todos, é aquilo que nós defendemos e, portanto, será esta a proposta da CNIP, que depois os senhores deputados poderão ter acesso à proposta que nós temos aqui, para não estarmos aqui a demorar muito mais, se calhar falarmos uns com os outros e vemos o que é que podemos ainda melhorar a todos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Foi a contribuição da CNIP. Agora íamos passar à segunda fase. A segunda fase é uma ronda pelos grupos parlamentares. Normalmente seguimos a ordem da dimensão dos grupos, mas a senhora deputada Luísa Apolónia tem, que é proponente de um dos projetos, mas tem que ir para a conferência de líderes a seguir, e combinámos antes que fique uma exceção e que daríamos primeiro a palavra. Senhora deputada, por favor, 5 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente, e eu agradeço muito a todos os colegas deputados que permitiram inverter esta ordem de intervenções. E queria, evidentemente, cumprimentar todas e todos os presentes que foram chamados aqui à Assembleia da República, justamente para dar um contributo e fazer uma apreciação dos projetos que estão em causa. E eu registei e gostava, evidentemente, de dizer, e julgo que posso falar pelos outros deputados, mas cada um falará por si, que o processo, evidentemente, não está fechado. E estas audições estão a ser feitas justamente para receber contributos, para que nós possamos aqui refletir o processo na especialidade. Porque o processo legislativo tem 3 fases, na generalidade, na especialidade e depois a votação final global. E todos eles têm relevância. E é por aqui justamente que eu gostava de começar. O projeto de lei dos Verdes e qualquer projeto de lei que os Verdes apresentam à Assembleia da República vem, eu costumo usar esta expressão, como se fosse um rascunho, justamente porque o processo não está fechado. É aí que ele se abre. Porque quando nós apresentamos uma espécie de rascunho, obviamente entre aspas, não é? Porque ele vem refletido, mas vem aberto a mudanças. Tem que vir sempre assim à Assembleia da República. Porque se o processo vem logo fechado, perde por isso. Pronto. E aquilo que nós procuramos depois é, através desse projeto, dar o contributo para que a discussão se abra na Assembleia da República, possa tudo ser limado, como se disse aqui, não é? Através do contributo de todos os grupos parlamentares e depois a votação final global. Este é o processo ideal na nossa perspectiva. E falando em ideal, aquilo que os Verdes apresentam neste projeto é aquilo que nós consideramos que seria o ideal. É isso mesmo. E como é que estes números surgem? Surgem através de um grupo de trabalho que foi criado dentro dos Verdes, constituído única e exclusivamente por professores, pessoas que estão no terreno, pessoas não concentradas em Lisboa, de norte a sul do país, do litoral ao interior, e que apresentam este projeto como aquilo que considerariam o seu ideal. São pessoas que estão nos Verdes, partilham uma ideologia dos Verdes, e, portanto, é assim que é construído o projeto dos Verdes. São conhecedoras de estudos nacionais e internacionais que existem sobre a matéria e é, portanto, a proposta que apresentamos à Assembleia da República é aquilo que consideramos o ideal. Há aqui uma questão que eu não podia deixar de referir. As despesas que o nosso projeto de lei comportaria, caso fosse aprovado e aplicado, para nós não constitui uma preocupação. É, com toda a franqueza o digo, porque as despesas na educação têm diminuído substancialmente, brutalmente, diria mesmo, ao longo dos anos, e na nossa perspectiva, aquilo que gastaríamos com uma aposta no sucesso educativo dos alunos não é visto na nossa perspectiva como uma despesa, mas como um investimento. E julgo que de uma vez por todas os agentes da educação devem ter em conta que aquilo que nós apostamos na educação é um investimento que se está a fazer no país. Não comporta na nossa perspectiva preocupação a esse nível. É óbvio que também não estamos aqui numa perspectiva de vamos lá esbanjar agora aqui na educação, não. Evidentemente é porque acreditamos que é um passo importante para promover sucesso educativo. Agora, sobre a questão da aplicação, e mesmo para terminar, até porque estou com a tal pressa para a Conferência de Líderes que já se iniciou, nós já comunicámos publicamente que não temos qualquer problema em que haja uma aplicação gradual da redução do número de alunos por turma. Mas essa gradualidade, como aqui foi e bem referido, tem que ter mesmo homogeneidade ao nível nacional. Na nossa perspectiva, até não se deveria começar num ciclo para acabar no outro, não era assim, era a gradualidade que nós perspectivamos e idealizamos, poderia ser não baixar de X para X brutalmente, mas ir gradualmente baixando. É essa a gradualidade que nós eventualmente estaríamos disponíveis, eventualmente não, estaríamos mesmo disponíveis para aceitar, de modo a que não houvesse assim uma alteração abrupta. Pronto, mas fundamentalmente era isto que eu gostava de dizer em nome dos Verdes e agradecer muito os contributos que foram dados, que eu julgo foram preciosos para este processo legislativo. Muito obrigada e mais uma vez obrigada ao Sr. Presidente e aos restantes senhores deputados pela compreensão que tiveram. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem que conseguiu compatibilizar.
Para dizer que eu depois as respostas terei a oportunidade de ouvir em áudio.
Claro, com certeza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado por ter conciliado as suas outras obrigações com esta... Obrigado. Com esta audição. E agora vamos regressar à linha normal de intervenção, começando pelo grupo parlamentar de maior dimensão, que é o PSD. Sr. Deputado Pedro Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia a todos e agradecer a presença e os contributos que aqui dão. Dizer-vos que o grupo parlamentar do PSD não tomou nenhuma iniciativa desta natureza neste momento, e daí não estarmos a discutir nenhuma destas propostas. Dizer também que nos parece que não existe por parte dos partidos proponentes e do próprio Governo um entendimento sobre esta matéria, o que nos parece que este processo legislativo, embora esteja a decorrer na sua normalidade, não é mais do que um ganhar tempo para nada ser feito, uma vez que existe uma maioria parlamentar e um Governo que, se tivessem vontade efetiva de concretizar as medidas que aqui apresentam, já o teriam feito. Mas, na verdade, não há sequer capacidade de, entre eles, construírem um texto conjunto, uma proposta comum, que permita, efetivamente, traduzir-se em alguma mudança que, segundo as medidas que estão apresentadas, foram promessas e compromissos eleitorais, a tal história da palavra dada, a palavra honrada, que não passa disso mesmo, do conjunto de boas intenções. Dizer-vos também que nos parece que as propostas que aqui estão apresentadas não são sequer a forma nem o instrumento adequados para atingir os objetivos que pretendemos com o sucesso e o desempenho dos alunos, que ficou aqui provado pelos diferentes números que foram aqui apresentados e pelas propostas que também são feitas pelos diferentes partidos, que não existe qualquer nexo de causalidade entre, pelo menos imediato, prático, efetivo, científico, nexo de causalidade entre o número de alunos por turma e esse sucesso ou o desempenho dos alunos. É óbvio que sabemos que é uma das razões, mas não por si só o problema que preocupe no sucesso ou no bom desempenho dos alunos. Foi aqui tocada uma questão, e dizer-vos, e vocês devem atender a isso também, ou os senhores devem ter essa preocupação, que nenhuma das propostas fala em autonomia de escola. Nenhuma. Há até algum receio em considerar a autonomia de escola como sendo a solução. Da nossa parte, do PSD,
Tivemos o cuidado de apresentar propostas já no passado, em que centramos efetivamente a preocupação naquilo que é a autonomia das escolas, indo um pouco ao encontro do que foi dito aqui pelo Sr. Presidente do Conselho Nacional de Escolas. Conferir e estabelecer tetos máximos e mínimos, sabendo quais são o número mínimo de alunos, ou o número de alunos previstos por agrupamento, saber o número de alunos que há também com necessidades educativas especiais e ter uma previsão para também haver aqui alguma compartimentação financeira, que é fundamental, uma previsão do número de alunos de turmas a fazer naquele agrupamento e atribuir à escola essa responsabilidade. Nestes projetos não existe qualquer sinal de autonomia, nem a palavra autonomia é referida em qualquer um deles, por qualquer um dos partidos, daí não haver sequer entendimento, como disse, para se fazer um texto único. Defendemos também que, ou achamos que estas medidas que estão aqui a ser propostas, são medidas cegas, administrativas e centralistas. É a tentativa clara de, mais uma vez, o Poder Central interferir diretamente naquilo que nos parece ser uma função ou uma tarefa que pode muito bem ser confiada à autonomia das escolas. Confiamos nos professores, confiamos nos diretores e sabemos efetivamente que as realidades do país são todas elas distintas. Não podemos deixar que se aplique uma medida, como aqui disse bem, conheço bem também a realidade de Sinfães ou de Viseu, uma medida que se aplique a Sinfães não é a mesma coisa de uma medida que se aplique inclusive à cidade de Viseu, muito menos a Lisboa. E por isso temos que saber reconhecer essas diferentes realidades, sejam elas com diferenças de espaço, com diferenças de população, com diferenças de cultura também que existem nos nossos territórios. E em função disso, acho que devemos permitir haver aqui uma maior flexibilidade e dar aos agrupamentos e aos diretores essa maior flexibilidade. Dizer também que relativamente ao Conselho Nacional, ao estudo do Conselho Nacional de Educação, a proposta primeira vai, e eu penso-me que aqui é importante para haver ganhos de natureza pedagógica, para a redução do número de turmas mistas. Como professor, e acompanhei também o processo de reorganização da rede, dizer que o encerramento de algumas escolas, o encerramento é um processo que já vem acontecendo desde o governo socialista, aqui não estamos a passar culpas para ninguém, nós também continuamos com esse modelo. É óbvio que as regras foram aplicadas aí também, mais uma vez, de um modo centralista que provocou algumas situações, alguns problemas em algumas situações, e que por isso mesmo é preciso também saber ajustar. No entanto, temos perfeita noção, também consciência, de que com os centros escolares, e também o próprio o Conselho Nacional de Educação assim o indica, a construção dos novos centros escolares, o agrupamento de turmas também, com este modelo, permitiu-se que acabassem um grande número de turmas mistas. Houve ganhos pedagógicos, eu vou terminar, houve ganhos pedagógicos efetivos nesta medida. E eu queria terminar e agradecer-nos uma vez mais, havia mais aqui por dizer, agradecer a vossa presença e também disponibilizar sempre o grupo parlamentar do PSD, sempre que queiram apresentar propostas, discutir inclusive também as nossas medidas, estamos sempre disponíveis para receber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Odete João. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todos os intervenientes nesta audição e, em nome do Partido Socialista, quero-vos dizer que privilegiamos sempre o diálogo e entendemos que a precipitação é normalmente inimiga da qualidade dos documentos produzidos e da estabilidade que esses mesmos normativos, que essa mesma legislação pode ter em termos do nosso contexto educativo. Todos nós sabemos que os estudos são diferentes sobre o número de alunos por turma, que este é um assunto complexo, mas que das entidades que hoje ouvimos, eu ressalvo duas palavras que entendo extraordinariamente importantes. Por um lado, a questão da autonomia, por outro lado, a confiança no trabalho das escolas, matérias que o PS sempre privilegiou. As opiniões são distintas, como aqui vimos, mas existe um conjunto de variáveis que intervêm no sucesso escolar dos alunos, pois nós sabemos que, quando discutimos o número de alunos por turma, o objetivo último é garantir que o sucesso educativo dos alunos que constituem essas turmas. O país é diferente naquilo que é a sua diversidade territorial, a sua diversidade social, a sua diversidade económica e, naturalmente, que nós devemos ter respostas que sejam distintas consoante as situações. Vimos aqui, em termos de uma possível aplicação, situações diferentes, ou seja, termos dois alunos, dois professores numa turma, termos redução de todas as turmas, começarmos a apostar no primeiro ciclo, mas também percebemos os impactos que algumas destas medidas podem ter no contexto escolar, que eventualmente poderão ser mais perversas do que benéficas, nomeadamente em capacidade em termos de rede escolar, de resposta em termos de capacidade de salas de aulas e poder-se vir a ter regimes duplos, poder-se ter problemas de colocação de alunos, porque também sabemos que, nomeadamente, isto não é um problema do interior, mas é um problema dos centros urbanos, há tendência para concentração em algumas escolas por parte dos encargados de educação, portanto, e essa pressão ser de algum modo perversa para a qualidade daquilo que se possa fazer se viessem a constituir ou se viesse a regredir naquilo que tem sido o caminho de acabar com regimes duplos. Há uma matéria que considero importante e, portanto, coloco aqui em cima da mesa. Se, por um lado, de algum modo, a redução do número de alunos pode trazer mais sucesso escolar, porque permite ao professor fazer uma gestão de sala de aula com mais tempo para os alunos, com mais atenção para cada um deles, para também reduzir muitos dos problemas que os professores têm na gestão de conflitos dentro da sala de aula, dedicando mais tempo às aprendizagens do que à gestão da própria sala de aula. Portanto, essa redução também, para ter efeitos no sucesso escolar, tem que ser acompanhado de práticas pedagógicas distintas. E aí temos que dar liberdade aos professores para essas mesmas práticas. Mas voltando àquilo com que iniciei, que tem a ver com a questão da autonomia das escolas, e porque foi aqui falado da possibilidade do Ministério atribuir o número de turmas por ano de escolaridade, eu penso que quando é feito a rede escolar, mais ou menos é isso que se faz, mas provavelmente se alargássemos ao número de alunos da própria escola, poderia dar ao diretor da escola uma maior flexibilidade para constituir as turmas. Sendo certo que há turmas que com um número maior de alunos funcionam muito bem, há outras que com esse mesmo número de alunos funcionam muito mal. Isso tem a ver, e eu apresento aqui um conjunto de variáveis, por um lado com anos de escolaridade, com as taxas de retenção, com o número de alunos com necessidades educativas especiais, com os cursos que frequentam, com a natureza das disciplinas, com o tipo de aulas e os desenhos curriculares que temos, e inclusive é com a localização das escolas ou a comunidade em que se inserem. Tudo isto são variáveis que interferem no número ideal de alunos por turma, que, no entendimento do Partido Socialista, devem passar e devem ser essa constituição de turmas, obedecendo a critérios estritamente pedagógicos, devem passar pela gestão da própria escola e pela autonomia das escolas. Portanto, a questão que eu deixo aqui, que gostava de obter de algum modo alguma resposta, é relativamente a esta matéria: teto máximo, sim ou não, flexibilidade dos diretores e gestão direta dos professores, dos diretores de escola e das escolas, sim ou não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora, o argumentário do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Luís Monteiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, quero desejar um bom dia a todos e a todas, cumprimentar, obviamente, todos os presentes, ANDA EPA, AND, Conselho das Escolas, a CONFAP e a CNIP também, agradecer as vossas sugestões, críticas, posicionamentos, é sempre importante, enriquece o nosso trabalho, que com certeza é um trabalho que, como já aqui foi dito, não está finalizado, antes pelo contrário, está num processo de discussão na própria Comissão de Educação e neste grupo de trabalho em concreto, e por isso, por si só já é importante nós conseguirmos aqui garantir uma maior até conhecimento e experiência de todos vocês que fazem da escola pública o vosso dia-a-dia de uma forma mais ativa, seja na gestão, seja de uma forma de acompanhamento dos próprios filhos e, portanto, é importante que consigamos ter aqui uma visão mais alargada. Alguns comentários também ao que já foi dito aqui por vocês, também por outros grupos parlamentares. Acho que é mais ou menos consensual entre nós, independentemente dos critérios rigorosos sobre o número de alunos e como é que se faz essa redução, e já lá irei, mas parece mais ou menos consensual que é incomportável, por várias razões pedagógicas e até físicas, como já aqui foi dito, ter 30 alunos numa sala de aula. E eu acho que esse é o início da nossa discussão. Nós não vamos fazer uma discussão ao contrário. Nós não vamos aqui, em nome de um discurso de autonomia, que estamos disponíveis para discutir, dizer que isto não pode andar para a frente. Nós não vamos fazer esse jogo. Aliás, quando foi para aumentar o número de alunos por turma, foi por decreto igual para todos. A história da autonomia ficou na gaveta, não é? Quando é para aumentar, é igual para todos. Quando é para diminuir, vimos aqui com o discurso da autonomia. Nós não fugimos a esse debate. Achamos é que é preciso pôr as coisas em cima da mesa tal como elas são. É incomportável ter 30 alunos numa sala de aula. É incomportável. As salas não aguentam. É um trabalho excessivo para o professor. Compromete o sucesso escolar dos alunos. Compromete as próprias componentes pedagógicas e a capacidade que o professor tem no acompanhamento dessas crianças, no primeiro ciclo, nomeadamente, mas também no segundo e no terceiro ciclo, quando as dúvidas são bastantes, quando já há uma pressão para os exames, para os testes, e, portanto, há uma lógica multidimensional, se me permitem a expressão, de várias pressões, de vários medos, e, portanto, é incomportável a situação. O projeto que o Bloco apresenta, e que obviamente estaremos mais do que disponíveis para o discutir, para o poder melhorar, mas penso que ele já responde em parte a alguns anseios que foram colocados. Por exemplo, e começarei pelo fim, mas no artigo 8º nós criamos um período transitório e, portanto, diz especificamente que a aplicação progressiva da lei inicia-se no próximo ano letivo, 2017-2018, e conclui-se no ano letivo 2022-2023. Nós achamos que é um período razoável para que o próprio Governo tenha capacidade de ajustar as suas metas, do ponto de vista orçamental também. Não fazemos aqui um debate apenas no ar, há uma questão orçamental direta aqui, mas também do ponto de vista pedagógico, em articulação com todas as escolas, com todas as direções das escolas. Achamos isso importante. Achamos também importante, e aproveitamos esta oportunidade, não só para falar do número de alunos por turma, mas também para falar do número de turmas por professor, porque isso compromete também a capacidade do professor gerir todos os alunos que têm a seu cargo, do ponto de vista da atenção que eles merecem. E se nós vamos multiplicar o número de alunos por professor, ou neste caso o número de turmas por professor, estamos também a comprometer o sucesso escolar e um conjunto de componentes pedagógicas que ficam sempre em segundo plano. E, portanto, em linhas muito, muito gerais, é esta a visão do Bloco de Esquerda em relação ao número de alunos por turno. Em relação aos critérios específicos, e terminarei, Sr. Coordenador, muito rapidamente, aos critérios específicos para chegarmos a estes números. Existem alguns estudos internacionais, não muito recentes, mas que apontavam para, mais ou menos, para o número que nós apresentamos aqui, nomeadamente para o primeiro ciclo e depois para os segundos e terceiros ciclos. Tivemos também o cuidado de olhar para a questão das necessidades educativas especiais e de lhes dar uma especial atenção no sentido de reduzir também o número de alunos nessas turmas para garantir que o professor tenha também uma capacidade maior de gestão do seu tempo e de gestão pedagógica. Em geral, é esta a nossa visão. Estaremos sempre disponíveis hoje e no futuro para esta discussão e para todas as outras. Muito obrigado e peço desculpa pela...
Obrigado, Sr. Deputado. Agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada. Bom dia a todos. Começo por saudar todas as associações e representantes de diretores aqui presentes. Como disse logo no início o professor Filinto Lima, é muito importante ouvir e eu tenho procurado fazê-lo. Aliás, tornou-se um tema recorrente nas minhas conversas com as pessoas com quem me cruzo, outros pais, diretores, professores, alunos também. Tenho ouvido bastante. Também tenho ouvido, num sentido mais indireto, os factos, no sentido de ler aquilo que é a produção académica sobre este assunto. E, portanto, vou percorrer rapidamente alguns destes pontos e depois, não tendo o CDS apresentado um projeto de lei, mas um projeto de resolução sobre esta matéria, focar-me um bocadinho sobre o que é o nosso entendimento. Como todos terão tido acesso ao estudo do CNE, que cá em Portugal fez o cadastro do que é a situação das nossas turmas e da sua dimensão, com alguns apontamentos do que é a produção científica sobre a relação entre a dimensão das turmas e o sucesso escolar, vou abreviar muito essa síntese, mas essencialmente o que diz é que esse dito cadastro diz que na esmagadora maioria dos casos as turmas obedecem aos limites definidos por lei, sendo que nos casos em que isso não acontece é de facto grave, são casos muitas vezes em que há também uma prevalência de alunos com necessidades educativas especiais, o que torna esses excessos mais preocupantes ainda face àquilo que é o disposto na lei. De qualquer das maneiras, nesses casos há também que perceber, como aqui de resto já foi dito pelo Conselho das Escolas, que muitas vezes que todas as turmas são autorizadas pelo Ministério da Educação e que, portanto, dentro desse saco de turmas que estão em excesso face ao limite da lei, saco, estou a usar uma expressão leve, informal, haverá casos em que é de facto preciso atuar e haverá casos em que há uma justificação, porventura pedagógica, ou até às vezes forçada pelos pais para que assim aconteça. Portanto, há que avaliar o que é este acima das necessidades, daquilo que a lei define. Por outro lado, quanto à relação entre sucesso escolar e dimensão das turmas, já sabemos o argumento, não há estudos que provem essa relação, de facto, também não há estudos que provem o contrário, portanto ficamos aqui num ponto neutro. Aquilo que se prova é que para que seja efetiva, para que haja um efetivo impacto no sucesso escolar é preciso uma redução muito grande do número de alunos por turma e isso leva-nos àquilo que também já foi aqui falado. E que nós podemos sempre dizer que não existe, mas existe uma restrição ativa orçamental que nós e aqui acho que somos, nós todos gostaríamos de não ter, porque a conversa era toda muito mais fácil e a vida em geral era muito mais fácil, mas existe, e tanto existe, e existe em todos os países, que não há nenhum país europeu que tenha esse tal limite, que seriam à volta de 15 alunos por turma, que faria com que o sucesso escolar fosse só por essa via, quase uma via automática de existência. Portanto, para o CDS... não significa isso que nós estejamos disponíveis para ter esta conversa e que não haja margem de atuação. Mas eu não posso ter esta conversa seriamente, nem posso criar expectativas quer aos pais, quer aos professores, quer aos alunos, que depois não sou capaz de entregar por causa da restrição orçamental e acho que não sou séria se não fizer esta declaração. Posto isto, também gostava de vos dizer que para nós no CDS é completamente impossível dissociar a questão do número de alunos por turma. É verdade que quando foi para aumentar foi feito por decreto, mas o contexto era outro. Se o contexto agora é de uma restrição orçamental mais aliviada, pois tanto melhor. Mas eu não posso desligar esta conversa da conversa da autonomia das escolas, da reforma curricular e do que é que são as novas salas de aula do século XXI, que não é conversa porque já existem em muitas escolas. E para mim era um assunto que valia a pena trazer, mais do que infelizmente se traz, para esta discussão, para cima da mesa. Porque dizermos só que vamos reduzir o número de alunos por turma, mas depois o software de funcionamento é exatamente o mesmo, parece-me curto, já que estamos a abrir a discussão, pois que a abramos de uma forma mais alargada. Portanto, e para concluir, porque não tenho mais tempo, embora gostasse de falar mais sobre este assunto, no CDS estamos disponíveis para ter esta conversa, até bastante disponíveis para encarar uma redução do número de alunos por turma, por exemplo, no primeiro ciclo, por causa daquilo que já foi falado, que é onde começa o insucesso escolar, mas não de uma forma transversal, igual para todas as escolas. Não acredito, cada vez mais no século XXI, não acredito em modelos centralizados, não acredito em planificações. Se confiamos nas escolas, e isto é uma coisa que também entra muito no discurso de todos os partidos, pois então que confiamos de facto. Bem sei que isto depois se liga ao que é o modelo que queremos que seja o modelo de governança nas nossas escolas, que também sai em cima da mesa, e portanto também não podemos desligar uma coisa da outra. Não acredito numa decisão centralizada, acho que temos que confiar na escola, acho que temos de estimular outros modelos de sala de aula que no limite até questionem o conceito de turma, não me aflige nada. E acho que temos que também ser mais capazes de passar da teoria à prática no que diz respeito a outras práticas diferenciadoras pedagógicas em sala de aula, que em muitos sentidos podem vir a responder também a esta questão. Dito isto, como lhes digo, perfeitamente disponível para conversarmos sobre isto, desde que do Governo, e isso cabe ao Governo, fazer as contas e dizer que espaço orçamental é que há, para depois não imputarmos uma fatura futura e sim entrarmos na conversa da reversibilidade, que é uma conversa que no CDS não queremos voltar a ter. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Agora terá a oportunidade de intervir o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores representantes das associações e das instituições aqui presentes e agradecer desde já também os contributos que aqui trouxeram a esta discussão, reafirmando que é de facto um processo ainda em aberto e que nós consideramos que é da maior utilidade nós termos aqui também perspectivas diferenciadas daquilo que são as opiniões de cada um e isso será também muito enriquecedor de todo este debate. Começar também aqui por dizer, e eu não posso deixar de referir isto, que o Sr. Deputado Pedro Alves do PSD fez declarações aqui que não correspondem à verdade, porque o projeto de lei que o PCP apresenta refere a palavra autonomia pelo menos em 8 ocasiões. E falamos disso, evidentemente, e portanto tinha que ficar ser feito este esclarecimento, porque de facto não corresponde à verdade aquilo que foi aqui afirmado. E também o dizemos de uma maneira, né, que nós quando falamos de autonomia, de que é que falamos? Porque desenvolver capacidade de organização interna da escola, com participação dos vários parceiros educativos, muito bem, confiando mais autonomia de decisão, atribuindo mais responsabilidades, muito bem, mas não podemos confundir isso com uma política de desresponsabilização e distanciamento do Estado. E isto nós também deixamos muito claro. E não pode ser, uma autonomia não pode ser uma forma de passar a gestão de conflitos para as escolas e para os diretores e para toda a comunidade escolar. Isso também nós temos que dizer. E não podemos falar de um quadro de autonomia quando há uma escassez gritante, e há, de meios, seja ao nível de pessoal docente, seja ao nível de pessoal não docente, seja ao nível de infraestruturas, e portanto quando falamos de autonomia temos que falar disto tudo. Não podemos falar isoladamente e como se fosse um conceito abstrato e desligado da realidade daquilo que são as nossas escolas. E, de facto, cada escola tem que ter essas condições para poder decidir sobre o seu projeto educativo e aplicá-lo de uma forma livre, criativa, pedagogicamente também inovadora e adequada. E nós concordamos com isso. Dizer ainda que o projeto de lei do PCP não é, ou seja, é sobre esta matéria estrita da questão do número de alunos por turma, mas não se desliga de outras iniciativas que temos vindo a apresentar no sentido de valorização, da valorização da escola pública, que nós consideramos que é urgente e necessária nas suas múltiplas dimensões. E, inclusivamente, uma das propostas que nós apresentámos, vou referi-la porque foi aqui também por várias vezes manifestada essa necessidade de reforço, prende-se precisamente com a questão dos assistentes operacionais, foi aprovada em sede de orçamento do Estado e nós faremos muita força para que a revisão dos rácios, no sentido da sua melhor adequação àquilo que é a realidade das nossas escolas, ocorra rapidamente. Dizer também que o nosso projeto aqui mais em concreto fala da questão dos limites máximos, mas precisamente também neste enquadramento do que é o processo regular da constituição das turmas e precisamente também tendo em conta as questões da autonomia das escolas, designadamente também no que concerne aos aspectos pedagógicos, que assim faz sentido. Dizer ainda que nós baseámos o nosso projeto com reflexão interna, não só, mas também com conhecimento de estudos nacionais e internacionais que estão aí. Alguns até, inclusivamente, foram desenvolvidos por governos de outros países da União Europeia e que falam, de facto, nesta necessidade de se ir estreitando o número de alunos por turma para, de facto, haver um melhor acompanhamento de cada um dos alunos e, portanto, isto tem vindo a ser colocado em cima da mesa. Há países na União Europeia, se não estou em erro, a própria Finlândia já terá começado um projeto também no sentido de limitar o número de alunos por turma ao máximo de 15, mas são também processos que nós acompanhamos e devemos ter em atenção. Mas, de facto, parece-nos que esta é uma medida, entre outras, mas que é muito importante para os nossos alunos poderem ter um melhor acompanhamento, poderem ter maior sucesso educativo, e isso também é importante para nós melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Dizer que também não podemos deixar de passar em claro uma situação que é, não faz sentido para nós falar-se agora, quando nós estamos a falar da redução do número de alunos por turma, é que temos que ter atenção ao respeito pelas diferenças da realidade das escolas, das turmas e dos projetos, porque quando se aumentou, aumentou-se por decreto e já não houve critério nenhum e ninguém foi ouvido e aplicou-se e pronto. E, portanto, este não pode ser uma linha de argumento. Também, quando falamos da questão orçamental, e se referiu aqui a questão de se fazer omeletes sem ovos, nós referimos outra coisa, é que nós estamos a pôr os ovos nos cestos dos outros. E este é que é o grande problema, porque quando nós falamos de investimento em educação, investimento no desenvolvimento, no progresso do nosso país, naquilo que é, de facto, determinante para a diferenciação do nosso país e para a superação das dificuldades, temos que nos relembrar que há, de facto, opções políticas que são tomadas nesta matéria, de investir aqui ou investir ali. E se há constrangimentos externos, então rompamos também com eles, porque há muita coisa que aqui também pode ser feita nesta matéria, designadamente quando falamos em termos daquilo que é a necessidade da renegociação da dívida, que é cada vez mais evidente e mais premente. E eu terminaria dizendo mais uma vez que contamos, portanto, com todos os elementos que aqui foram apresentados, quer oralmente, quer por escrito, e vamos tê-los em consideração na análise também dos projetos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Concluímos esta fase da audição, que foi ouvirmos os diferentes grupos parlamentares. Como tínhamos dito inicialmente, vamos fazer a última ronda pela ordem inversa, ou seja, começando agora por dar a palavra à CNIP, Confederação Independente de Pais Encarregados de Educação. Desta vez será o seu vice-presidente da direção, Carlos Patrão, que tomará a palavra para iniciar. 10 minutos.
Obrigado. Bom, nós poupámos na primeira fase, vamos gastar na segunda. Embora nós estejamos aqui para falar do número de alunos por turma, deixem-me dizer o seguinte: a CNIP trouxe três realidades completamente diferentes. Temos um pai de Viseu, eu sou de Cascais, mas tenho os filhos a estar em Oeiras. A tal pressão que aqui se falou, que os encarregados de educação fazem sobre certas escolas, e era interessante falarmos sobre isso. Porque é que há pressão sobre certas escolas e não há sobre outras, e um encarregado de educação de Sintra. E deixem-me dizer que, e falo do meu conselho, que sou presidente da Federação do Conselho de Cascais, existem realidades completamente distintas entre as escolas mais junto à praia e das escolas mais do interior. E estamos a falar de um conselho pequeníssimo. E as pressões são diferentes, as realidades são diferentes e as necessidades são diferentes. Comecemos por falar de uma palavra que foi aqui repetida 500 vezes e que ainda não sei bem o que é, o sucesso escolar. Toda a gente me fala do sucesso escolar. Eu, para mim, posso ser que o sucesso escolar será um crescimento harmonioso da criança no seu contexto social, porque nós estamos aqui a ajudar a crescer um ser humano que se pretende que seja autónomo, feliz e produtivo, que sinta-se produtivo na sociedade, não é? E então temos que falar da parte curricular das nossas escolas. A maior parte das coisas que eles lá aprendem, não me levem a mal, não servem para praticamente nada. Nada. Porque quando chegam à universidade e chegam ao mercado de trabalho, muitas das coisas que eles deram não têm contexto no tecido empresarial que solicita esses alunos. Por isso, há, e aqui já foi falado, haver uma alteração curricular, acho que era um debate interessantíssimo para esta comissão, e que fosse efetivamente um debate profundo, aceito por uma larga maioria dos nossos representantes, de forma a criar a tal estabilidade que todos exigimos, não é? Porque as crianças não podem estar ciclicamente a mudar situações. Ainda hoje recordo a atitude da minha filha, é só uma criança, de 13 anos, que quando lhe falaram da alteração dos exames, por isso. Isto cria perturbações. As crianças são pessoas. Eu sempre respeitei os meus filhos desde que nasceram. São pessoas, têm opiniões e temos que escutar também. E por isso, esta instabilidade, este não saber com o que é que contam, e as crianças, mais até que os adultos, necessitam muitas vezes saber o que é que contam, para onde é que caminham e o que é que lhes vai ser pedido, é muito importante. Em relação aos assistentes operacionais, eu acho que isso, enfim. Temos jardins de infância e falou-se aqui que o sucesso começa no primeiro ciclo. Uma vez ouvi o professor Marcelo Rebelo Sousa, quando estava na TV há muitos anos, dizer que o sucesso escolar começa num ciclo que é talvez o mais importante para ele, isto dito por ele, que é o jardim de infância. Palavra que não ouvi aqui nesta mesa. Jardim de infância, importantíssimo. Temos, às vezes, operacionais a dar apoio a duas salas. E eu pergunto, se houver alguma contingência com uma criança, que é normal naquelas idades, e o educador se tiver que ausentar, quem é que fica com aquelas crianças? Não é? Temos salas com 25 crianças no jardim de infância, e depois temos situações que o Estado tem que responder, porque temos que responder, a meio do ano letivo, de ter que integrar crianças porque vêm de fora, porque foram imigrantes ou porque têm necessidades educativas especiais. E, de repente, temos salas, no jardim de infância, com 26, 27 crianças e com duas ou três crianças com necessidades educativas especiais e uma operacional para duas salas. E, por isso, há, de facto, aqui algum trabalho para se fazer, a começar no início e não acabar no telhado, que é depois no secundário, na parte do secundário. Importantes assistentes operacionais em todos os ciclos. Autonomia das escolas. A autonomia das escolas tem que ser respeitada, tem que ser trabalhado, mas falou-se aqui do governo anterior, que retirou os encarregados de educação do Conselho Pedagógico, dizendo que não eram importantes nem necessários naquele Conselho. Eu continuo a não perceber porque é que isso aconteceu, mas também não vejo novamente a falar sobre esse tema. E de facto, temos que repensar o trabalho de escola. E agora deixem-me dizer aqui o seguinte, fala-se muito da escola pública e da fiscalização à escola pública e das auditorias à escola pública, mas nós aqui representamos crianças da escola pública e da escola privada. E o que é que estamos a fazer e a pensar em relação à escola privada? Porque também temos que começar a verificar o que é que se passa nessas escolas. E o que é que se está a fazer? E como é que se está a fazer? Por isso, é importante. E nós falamos enquanto encarregados de educação, porque também temos filiados de escola pública e de EPSS, o que é que estamos a fazer em relação a essa escola privada e a essa escola semi-privada. Gostaria também de referir aqui só mais uma coisa, que tem a ver com a docência, embora isso não nos compete a nós, da docência da escola. Os professores, nós sentimos enquanto pais, muitas vezes estão sobrecarregados com aquilo que acho que foi aqui dito, que são as componentes não letivas, que também não percebemos às vezes os pais. Eu ouço muitos pais a dizer, os professores, em certos ciclos, não trabalham quase nada. E isto ouve-se. Não trabalham, não estão lá. E depois, nós que estamos mais próximos da realidade da escola, percebemos que esses professores estão a preparar as turmas, estão a preparar conteúdos, estão a preparar uma série de... estão a dar uma série de informações. Aquilo é uma panóplia vastíssima. Eu nem sei enumerar a quantidade de coisas que eles fazem. E que passam muitas horas nisso. Provavelmente será importante. Mas a grande preocupação dos pais, enquanto encarregados de educação, é o tempo de qualidade que os professores podem passar com os nossos filhos. é isso que é o cerne da questão, o tempo de qualidade. E por isso, os professores são pessoas, como todos nós aqui, eu não trabalho no ensino, graças a Deus, e por isso falo de uma forma mais distante e provavelmente com erros, mas sentimos que se perdeu gradualmente, fruto talvez de um trabalho excessivo pós-escola, perdeu-se a paixão de estar com os alunos. Era bom recuperar. Em relação ao número de alunos, já dissemos a posição, se foi possível por decreto aumentar, epá, não vamos estar aqui com mais palavras, é possível diminuir, não temos dados concretos, epá, vamos diminuir. Eu acho que era importante começar por algum lado. E não vamos diminuir faseadamente. Epá, vamos diminuir, ponto. Ou se tomam atitudes ou não se tomam atitudes. Ou somos contra ou somos a favor. É possível diminuir, certamente que vai melhorar alguma coisa. Vamos diminuir um pouco. E vamos diminuir rapidamente então. Muito obrigado pelo vosso tempo. Peço desculpa pelo tempo que ultrapassei. Obrigado. Desculpa lá, pensei que era só 5. Estava a estranhar, mas como eu lhe tentei roubar a caneta e pronto. Não foi sem querer. Então deixem-me só aqui dizer mais. Não sei se vocês também querem acrescentar alguma coisa. Pronto. Aqui o Rui está a referir e bem, tem a ver com. Não cai neste âmbito. Mas é importante. São dois aspectos aqui muito simples. Tem a ver com a escola em si. Temos muitas escolas com excelentes condições para os nossos alunos e para os nossos professores e temos outras escolas que as obras ficaram a meio. Porque a nossa ministra anterior disse que isto foi uma festa, fez muita coisa. Por exemplo, a escola onde os meus filhos andam não tem ginásio, não tem biblioteca, não tem nada. Por isso ficou a meio a obra. Foi mal para os alunos, foi mal para os pais, foi mal para os professores, foi mal para todos. Mais valia estar como estávamos, não é? Por isso, há muita obra para concluir. Com, obviamente, orçamentado, e como disse a deputada Ana Rita, disse muito bem, tem que haver orçamento, não é? não podemos fazer um mundo de fantasia e pedir coisas que não são possíveis de concretizar, mas há muita obra para concluir no nosso parque escolar, temos que começar gradualmente a concluir e a fazê-la para proporcionar as tais condições ideais a todos. E depois temos aqui um problema que é recorrente, todos são pais, provavelmente como eu, e por isso ouvem os nossos filhos, que tem a ver com os refeitórios. As refeições das escolas existem, é recorrente. Todos os inícios de ano letivo se fala da fraca qualidade da alimentação que é proporcionada aos nossos alunos, quando não é até a quantidade em si que está em causa. E eu acho que os senhores deputados, que estão com outros dados que nós não temos, temos que começar a refletir sobre isso, porque a alimentação é parte essencial para fazer a prática desportiva e a parte intelectual que eles são obrigados a fazer na escola. E não podemos estar a oferecer condições alternativas sistematicamente, por exemplo, com a Associação de Pais a dar micro-ondas e a dar salas e a dar mesas, para facultar uma resposta alternativa àquilo que devia ser uma resposta para todos. Por isso, com refeições de melhor qualidade e mais bem supervisionada. É um problema recorrente, todos os anos acontece, devíamos começar a pensar nisso, está bem? Muito obrigado, foi um gosto estar aqui, foi a primeira vez e espero vir a repetir. Obrigado a todos.
Muito obrigado também. Mesmo assim ficou dentro do tempo. Acho que normalmente é muito difícil cair exatamente em cima dos 10 minutos, conseguiu, mas não vai ter prémio nenhum por causa disso.
Só... Não fico com a caneta.
Exatamente. Passava agora outra vez de novo a palavra à CONFAP, Conferência Nacional das Associações de Pais. O seu membro do Conselho Executivo, José Gonçalves, por favor.
Bom, deixa-me pôr isto a andar. Depois de ouvirmos os seus deputados dos vários grupos parlamentares, conseguimos perceber-nos que, afinal, não há muita coisa que os diferencie. Não percebemos é como é que há tanta estabilidade no ensino. Se nós temos todas as mesmas ideias, se comungamos todas as mesmas opiniões, como é que depois, ou aquilo que estamos aqui a falar, daquilo que eu ouvi. Portanto... Vou voltar a essas palavras e não querendo aqui dispersar muito para outros temas, porque tínhamos tema para estarmos aqui 2 ou 3 ou 4 ou 5 dias, e viremos cá de certeza por eles mais tarde ou mais cedo. Vou tentar aqui falar de dois ou três aspectos que me parecem importantes. Todos falam do aumento urgente e quase que de para ontem, já para um ano atrás ou dois anos atrás, dos assistentes operacionais. Todos nós sabemos isso. Mas que assistentes operacionais? São aqueles que estão a vir do Instituto de Emprego, que não têm qualquer tipo de formação e que depois fazem pior emenda que o soneto? Ou seja, que os professores poderiam estar mais descansados da sua componente não letiva, ainda é pior, porque têm que estar em cima do que é que estão a fazer ou não? É esse que vem para cá? Ou é esses que estão a ser requisitados? Não. Portanto, há que haver mínimo de formação para estas pessoas. Porque é diferente ser um profissional excelente de uma arte e estar assistente operacional. Depois, não sei, eu como as pessoas não podem falar, que as vieram todos até de uma postura muito mais formal, nós os pais podemos falar. Portanto, o que as pessoas necessitam é, falar por vocês, o que as pessoas necessitam é de assistentes operacionais também que lhes retirem carga administrativa, porque ninguém falou nisso. As horas que eles passam a preencher papéis e formulários, bom, são horas e horas e horas. Essas horas, tidas para outras situações dentro do espaço escolar, revertiam o tal tempo que ali falou o Carlos, de qualidade. Porque o que falta às pessoas não é a qualidade, que eles têm muita qualidade. Aliás, de falar de qualidade no nosso ensino é claramente um chavão. Porque nós, neste momento, já temos tanto jovem imigrado, onde foi para fora do país devido à sua boa formação, onde não teve que fazer nenhum exame de admissão para o emprego que tem. Portanto, falar nisso, falar de qualidade da nossa formação, está aí, patente. É reconhecido internacionalmente. E quando vamos àqueles relatórios dos PISAs e tudo, e nós vimos cá para baixo, bom, ok, há que perceber o que é que falta melhorar, mas já temos hoje muita qualidade mesmo. Depois, a palavra autonomia, pelos vistos, autonomia também é outra palavra que é comum para todos. O que é verdade é que quando passamos para o lado do poder, não se faz autonomia. Falamos antes de e não depois de. E as pessoas já estão, já me lembro, pá, aí há quatro governos a aguardar a tal dita autonomia de plenitude. Que eu saiba, que eu me lembro agora. Portanto, sucesso escolar. Sucesso escolar, há um conjunto de ferramentas para chegarmos lá. Portanto, se a primeira ferramenta é o número reduzido de alunos por turma, então que se faça. Vamos a ela. Se a segunda é a autonomia nas escolas, que se faça. Por exemplo, do processo de avaliação nas escolas. Porquê? Porquê é que se não se altera o que também parece-me cada vez mais consensual, como o Fábio fala nisso já há 10 anos, 15 anos, de alterarmos, aliás, do ensino ser certificante e não ser o ensino que, ao fim e ao cabo, não ser as escolas, EB das 3 ou secundária, neste caso, que classifique através de uma numeração para um acesso ao ensino superior, mas ser o contrário, ser um ensino superior a dizer como é que o aluno chega lá. Se alterarmos este pressuposto, se calhar, um conjunto de outras práticas nas escolas alteram. Portanto, alteram e melhoram. Há aqui um conjunto de e não vou perder tempo, porque não é perder tempo, mas já foi aqui falado, os refeitórios, há um conjunto de outros temas que nós gostaríamos de ser ouvidos. O Conselho Pedagógico é claramente, como o Carlos ali trouxe, uma coisa dos tempos, é uma prova dos tempos, que é, mais uma vez, os pais foram privados de entrar na escola. É como se fosse um portão na escola, e não parece que seja através dos professores, porque todos os projetos educativos que existem, bons, os pais estão lá. Todos os maus projetos, os pais estão à porta da escola. Os pais não entram na escola. Ainda há hoje escolas que não deixam que os pais reúnam dentro do espaço escolar, que está em decreto-lei, portanto isso está consignado, não se podem reunir para fazer as suas reuniões informais e formais. Não deixam. As pessoas têm que reunir nos clubes ao lado. Têm que reunir em espaços de cafés. Ainda hoje isto existe. Não estamos, e estamos no século XXI e estamos em Portugal. Isso existe. E existe em locais que não passava pela ideia. Muitas das vezes a educação, e com isso não vou terminar, mas muitas vezes a educação também vive muito, cada vez mais, e falou-se aí da municipalização, por parte dos docentes, mas cada vez mais se vive nos melhores concelhos, existem os melhores autarcas. O que é que eu quero dizer com isto? Apesar de a autarquia não ter muito a ver e não tem nada a ver com a escola, mas cria aqui plataformas de entendimento e pontes que facilitam claramente os diretores de escolas. Qualquer diretor de uma escola, onde esteja no município, que não olhe para ele, vai ter muito mais dificuldade se estiver no município a olhar para ele. Portanto, todos os municípios, todos que aderem, não é aderir a dizer na campanha eleitoral, aderem mesmo, que o espaço escolar também seja deles, fazem com que seja cada vez mais efetivo o sucesso escolar. O sucesso escolar é um todo. Não começa e acaba na escola, professores. É a escola, comunidade escolar. E a comunidade escolar somos todos aqui que estamos. Desde os decisores, desde os educadores e desde aqueles que lidam diariamente. Os professores são quem lapida toda a matéria-prima. Com mais qualidade ou com menos qualidade que te chega à mão. E o que é verdade é que eles conseguem fazer milagres. Sempre em conjunção com a família. Porque nós também, muitas vezes, somos os porta-vozes de um conjunto de filhos órfãos. Com pais e com filhos órfãos. O que quer dizer que nós somos, muitas vezes, os porta-vozes de um conjunto de crianças e de jovens que os pais não se interessam minimamente onde é que eles estão, o que é que eles fazem, para onde é que eles vão. Portanto, há que repensar, na minha nossa opinião, aí percebemos que estamos todos de acordo, porque todos nós queremos o melhor dos nossos filhos. Repensar no conselho pedagógico, até que ponto os pais fazem parte ou não, porque depois há outras coisas, e aqui já que estamos a falar de outros temas, então vamos falar neles, que é, neste momento, há escolas que não chamam os pais para as reuniões intercalares de avaliação. Isto é gravíssimo. Usam aqui um truque, que é, as reuniões não são feitas porque não são reuniões formais. São reuniões informais, onde os pais não devem estar presentes, nem podem estar presentes. Nós só estivemos a falar de assuntos da turma pedagógicos. E os pais estão fora. Portanto, isto existe hoje. Portanto, ouvirmos cá falar das turmas, do número de reduzir turmas, e falarmos nestes temas, estamos aqui a dar um conjunto de pistas e de outros caminhos para outros temas, para outros projetos de lei, para outros decretos de projetos de lei ou propostas de projeto de lei que façam e que abarquem este tema. Muito obrigado por nos terem voltado a ouvir. Estamos como sempre estivemos. Nós, só cá estou eu, porque nós fazemos voluntariado puro. Não existe na lei capacidade de vir pessoas da província, neste caso, do Porto, na província não é o Porto, nem por cima temos aqui o Norte bem representado, temos aqui 80% do Norte. Portanto, de vir do Porto para cá, nos tempos em que os pais são claramente voluntários, é difícil. Portanto, eu, como sou de Lisboa, gosto muito de cá vir e verei as vezes que forem necessários. Muito obrigado.
Muito obrigado. Seguindo a nossa ordem pré-estabelecida, já dava agora a palavra ao Conselho das Escolas. Não sei se é outra vez o Sr. Presidente que vai...
Eu vou fazer uma pequena síntese depois...
Então, o Sr. Presidente, Dr. José Eduardo Lemos, gerirá a intervenção.
Obrigado.
Da sua delegação.
Muito obrigado, Presidente. Obrigado. Bom, sobre a intervenção da deputada Luísa Apolónia e da Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP relativamente à questão de despesa versus investimento em educação, sublinho aquilo que diz a minha intervenção. Em todo o caso, e para concluir esta parte, podendo o país e asseguradas que sejam as melhores condições de funcionamento das escolas, consideramos positiva qualquer redução do atual número de alunos por turma. Portanto, essa questão, obviamente uma despesa e um investimento são questões diferentes, mas seja uma despesa, considerada uma despesa, seja considerado um investimento, seja o que for, podendo o país, pois é bom que se faça uma redução do número de alunos por turma. O Sr. Deputado Pedro Alves também quer fazer uma referência à questão da autonomia. De facto, já tivemos vários governos de várias, digamos, colorações partidárias que também foram expeditos ou hábeis em colocar muitas vezes a palavra autonomia nos diplomas, mas de facto, efetivamente, ela estava nos diplomas, apenas. Gostava também de dizer... A doutora Odete João, a senhora deputada Odete João, a questão do teto máximo da autonomia, da flexibilidade de gestão. Nós consideramos que deve haver um teto máximo, quer dizer, podemos gerir entre um teto mínimo e um máximo, mas acho que seria um bocado estranho nós deixarmos em cada escola a possibilidade de constituir uma turma de 40 alunos e outra de 10, por exemplo. Acho que era uma coisa estranha. Portanto, deve haver um teto, uma referência, qualquer coisa que guie, que ilumine, porque senão daqui a pouco podia haver coisas estranhas. Certamente as escolas também teriam capacidade e sentido para não fazer, mas eu acho que deve haver um teto máximo, pelo menos um teto, que seja, que esvazie a crítica de que as, ou a assunção de que as turmas neste momento são, tenham demasiados alunos. Portanto, se têm demasiados alunos, não podemos depois permitir que tenham mais do que aquilo que consideramos agora demasiados. É verdade, Sr. Deputado Hugo Monteiro, Luís Monteiro, então, é verdade, as turmas têm demasiados alunos, eu não sei se é incomportável porque elas têm sido possível ter esse aluno na sala, mas de facto não é desejável de ponto de vista nenhum, nem sequer, muito menos do ponto de vista pedagógico, os professores de facto ficam prejudicados com tantos alunos. Mas devo dizer-lhe que que o trabalho dos professores, ou o número de alunos por professores, diminui-se, tem muito mais a ver com a carga horária, mas muito mais do que com o número de alunos por turma, como sabe. O que define, ou o que, digamos, de alguma forma dá expressão ao número de alunos por professor, é mais a carga horária de cada disciplina do que o número de alunos. Gostava de dizer duas coisas também ao senhor, o senhor representante da CNIP, disse aqui duas coisas que eu não posso deixar de me referir a elas. Uma delas tem a ver com a questão do curricular, as questões curriculares. É evidente que os currículos têm utilidade intrínseca, nós formamos indivíduos e tudo o que eles aprendem na escola servir-lhes-á para a sua formação. Nós não podemos também querer um currículo, digamos assim, que seja uma espécie de ferramenta para produzir mão de obra para o mercado de trabalho, quer dizer, é evidente que os alunos numa escola também hão de aprender coisas úteis para o mercado de trabalho, mas fazer uma espécie de ligação direta, o que eles aprendem na escola não serve para as empresas, também não parece muito pertinente. Obviamente o sucesso escolar não começa no jardim de infância, começa antes do jardim de infância. Gostava de dizer sobre a redução do número de turmas, insistir nisto só e dar-vos aí a palavra, peço desculpa, é necessária e deve ser gradual no tempo. Nós defendemos a gradualidade ou faseamento, mas deve afetar todos, ou seja, nós defendemos que deve ser reduzido um determinado número de alunos por ano, mas esse número de alunos ser reduzido em todos os anos de escolaridade e não apenas ir-se um ano, é só esse esclarecimento. Isabel, faz favor, se queres falar alguma coisa.
Muito bom dia. Sejam-me concedidos uns segundos suplementares para sublinhar o facto de a paridade de género aqui nos representantes das escolas sou a única mulher quando nas escolas a grande maioria de facto são mulheres que lá trabalham. E, portanto, se me for permitido esta primeira nota, queria também fazer um apelo a algum consenso. Foram aqui ditas coisas importantes. Eu gostava de dizer que acho particularmente positivo que haja grupos parlamentares a trabalhar neste sentido e que essas propostas estejam aqui presentes, quanto mais não seja aqui. Sublinhando a preocupação expressa pelo Sr. Deputado do PSD, Pedro Alves, a ausência de aparente consenso entre o Governo e os grupos parlamentares, espero que não seja uma evidência, que não seja um facto e que efetivamente esta audição, para além das outras já feitas e a acontecer, venham contribuir para que haja um consenso que a senhora deputada do CDS-PP, Ana Rita Bessa, referiu, e eu acho importante que haja abertura e que haja consenso. E isso, acredito mais no consenso do que no bom senso. O bom senso foi também uma expressão muito utilizada. O bom senso não é um facto universalmente adquirido, não pretende só ser humano como uma qualidade inata, e como sabemos, e quem trabalha nas escolas há muito tempo sabe isso, e portanto tem que haver, remetendo para o nosso, para a posição que o Presidente do Conselho das Escolas aqui leu e daqui deu conta e que deixará, julgo que está lá tudo aquilo que consideramos importante. Eu, por isso, e para não abusar do tempo, porque os meus colegas também querem intervir, queria só dizer uma coisa. As políticas de curto prazo pagam-se a longo prazo. E, infelizmente, no país real, o curto, o médio e o longo prazo não coincide com o prazo das legislaturas. E, efetivamente, era importante que, de uma vez por todas, isto já foi aqui dito e eu vinha deixar mais esta nota, se não há relação de causa e efeito, por si só, entre a redução do número de alunos por turma e a melhoria do sistema, da saúde do sistema educativo, vamos chamar-lhe assim, há uma coisa que inequivocamente é relevante para esta matéria, que é o fator humano. As políticas dos últimos anos, e portanto não estou a apontar o dedo só a um governo, as políticas das últimas legislaturas deixaram o tecido docente, e não docente, mas falemos do docente nas escolas, extremamente fragilizado, a todos os níveis, a todos os níveis. E por isso queria terminar dizendo que, ainda que residual, incipiente, é importante que haja, efetivamente, condições de consenso para que seja aprovada aquela que neste momento parece ser a possível redução do número de alunos por turma. Não esquecendo todos os outros fatores. Muito obrigada.
Queria cumprimentar a todos. Só duas pequenas notas que podem ajudar em termos mais práticos. Estamos de acordo que temos que reduzir o número de alunos por turma, ou será importante. E a lógica que se tem seguido e que se tem falado para os segundos, terceiro ciclo e secundário, que é a lógica de uma descida, mas sempre com um intervalo, número de, pelo menos do que existe atualmente, era bom que se pensasse em algo parecido para o primeiro ciclo. Isto é, o primeiro ciclo tem um número atualmente definido de alunos por turma, ponto, 26. Isso leva a que as escolas, e eu falo isso, tenho um agrupamento bastante grande, as escolas que façam as turmas no início do ano de forma legal, isto é, com 26 alunos, porque não podem ter menos nem mais, chegando alunos ao longo do ano, só tem duas hipóteses. É que as turmas passem a ter 27 ou as turmas com 20 passem a ter 21, 22 ou 23. Portanto, se houvesse um intervalo, era muito importante na questão do primeiro ciclo. A outra questão também que queria levantar, que também tenho essa realidade muito presente no meu agrupamento, é a questão dos alunos com necessidades educativas especiais. É importante que não só se proteja estas turmas com as reduções, mas que se defina claramente. Eu ouvi aqui dizer que há turmas com 4 alunos com necessidades educativas especiais. Pois, provavelmente, a lei até permite isso, porque a lei fala de turmas de 20 para alunos que deem direito à redução de turma. E, portanto, era bom que isto ficasse esclarecido e, se calhar, era a altura de se conjugar esta ideia de reduzir o número de alunos por turma com as alterações que estão a ser também trabalhadas de alterações ao decreto-lei que regulamenta a educação especial. Portanto, acho que são duas notas que eram importantes. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. A todos vos cumprimento e queria apenas aqui reforçar uma questão que tem a ver com o número mínimo de alunos por turma. Este número mínimo e aceitável de alunos por turma deve ser suficientemente flexível para dar resposta aos alunos nos territórios de baixa densidade populacional. É importante que estes alunos possam ter oportunidades minimamente idênticas, e eu já digo minimamente idênticas porque dificilmente serão iguais. Estou a falar em concelhos onde os agrupamentos são únicos e que, portanto, naturalmente não permitem essas mesmas oportunidades, entendendo-se, neste caso, a mesma oferta educativa. Isto, portanto, é fundamental termos isso em atenção e consideração nesse número mínimo. Aliás, já aqui foi falado, penso eu, várias vezes, na questão do interior do país, onde temos escolas separadas umas das outras, em média 25 quilómetros ou mais. Estamos a falar de concelhos onde estas escolas estão separadas entre si, onde não têm transportes públicos adequados aos horários escolares. Também, e para finalizar, referir, como já aqui foi dito, da questão desse intervalo, que era fundamental, porque na constituição das turmas, quando elas são feitas legalmente nesse número, sempre que depois é transferido um aluno para esse concelho, onde não há mais nenhuma escola, diz a lei atualmente que o Conselho Pedagógico autoriza ou não. Naturalmente, o Conselho Pedagógico, atendendo ao superior interesse do aluno,
que veio para um concelho único tem que autorizar e ultrapassar em mais esse número. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os intervenientes do Conselho das Escolas. Vamos agora passar à ANDE, Associação Nacional dos Agentes Escolares. Não sei se é o Sr. Presidente que retoma a palavra. O professor Carlos Louro, começa, por favor.
Peço desculpa, antes dele, começa. Tive a delicadeza de não apresentar os colegas.
Eu tive a delicadeza de não apresentar os colegas. Eu sou o diretor em Sinfãs, o Saleiro é na secundária de Barcelos, o Armamento de Barcelos, o Carlos Louro em Ponta Barca. E, portanto, era o doutor Carlos Louro que falaria.
Muito bom dia a todos. Agradeço a oportunidade que nos é dada e, por defeito de fabrico e por defeito de formação, procuro sempre ver as coisas pelo lado positivo e fazer síntese. E aqui de positivo eu gostava de ressalvar o que foram as concordâncias e a comunhão de afirmações que aqui foram produzidas. E a primeira delas é de que a redução do número de alunos por turma é benéfica e até desejável. Gostava também de ter outro ponto aqui, que é necessário maior autonomia e confiança nas escolas, nos seus projetos e no trabalho que desenvolvem. E também que esta redução do número de alunos por turma não é uma medida que possa resultar só por si. Necessita de outras medidas complementares e foram aqui colocadas algumas hipóteses, ajustamentos curriculares, salas do futuro, trabalho dos professores, distinção muito clara ou definição muito clara do que é componente letiva e componente não letiva. Há todo um conjunto de concordâncias que, sendo positivas, nos devem permitir assumir o desafio de tomar medidas. E estas medidas, a bem de alunos de escolas, passam por dar o passo. Reduzir o número de alunos por turma. Começando por terem atenção aqui a um caso que foi muito apontado, as questões no primeiro ciclo das turmas com alunos de vários anos de escolaridade que devem terminar, porque não é benéfico para a formação dos nossos alunos. Ajustar o número de alunos por turma às decisões das estruturas das escolas, reconhecendo a diversidade de cada uma das realidades. Nós estamos aqui 13 e, como conversamos muitas vezes, é muito diferente a realidade que eu tenho em Ponte da Barca daquilo que é Sinfãs. E são dois concelhos de interior. O Fernando Almeida falou de uma questão que a nós é a questão dos transportes. Só existe em Ponte da Barca transporte para a população quando há aulas. E seguindo, para concluir e antes de passar a palavra aos meus colegas, é necessário dar o passo numa partilha efetiva de confiança e responsabilidades entre todos os atores educativos. É aqui que residirá, muito provavelmente, o passo necessário, fundamental, para que o objetivo que a todos que apresentaram os projetos de lei e a todos que aqui estivemos a conversar, a discutir, que é promover o sucesso dos alunos. Muito obrigado.
Eu gostaria de acrescentar que foram aqui referenciadas práticas pedagógicas distintas pela senhora deputada do PS e também as questões das novas salas de futuro. Isso, de facto, vem ao encontro daquilo que nós alinhamos no nosso documento e que correlaciona a redução de alunos por turma com o desbloquear da possibilidade de se efetuarem, de facto, novas metodologias e novos métodos de trabalho na sala de aula. É impossível, na nossa perspectiva, aplicar novas metodologias e salas de aula do futuro com 30 alunos por turma, com 26 alunos por turma no primeiro ciclo. Portanto, aproveitemos esta possibilidade para, de facto, virmos a ter no futuro esta possibilidade, porque, como está, não conseguimos com certeza. Isto entronca também em algo que a minha colega Isabel há pouco disse, que tem a ver com a fragilização do corpo docente e não docente, e o respectivo envelhecimento, que é enfim, comum aos dois corpos. A verdade é que nós temos também a oportunidade de, ao reduzir as turmas por de número de alunos por turma, proporcionar aos docentes que já estão, enfim, com a carreira longa, de ainda se envolverem nestas novas metodologias e abrir a porta a novos docentes para as escolas, que há muito tempo que não há renovação dos quadros das escolas. E porque está tudo constrangido. Queria também assinalar que gostaríamos que, a haver gradualidade, fosse também atendida a questão dos inícios de ciclo. Portanto, as turmas constituídas já, na nossa ótica, ainda que sejam maiores, não devem ser desmembradas, a menos que haja razões ponderosas para essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A vontade, numa altura destas, era de falar em cada um dos pontos que mais nos preocupa, e alguns deles foram aqui levantados, e tenho a certeza que teríamos, enfim, muitos assuntos ligados com o sucesso escolar e sucesso educativo que gostaríamos muito de falar, e teríamos muitos assuntos para falar e falaríamos muito tempo. Desde logo, questões que foram levantadas aqui, como a municipalização da educação, para nós é um gravíssimo problema que temos neste momento, a dupla tutela, que existem algumas escolas onde as autarquias já têm responsabilidades e a gestão por parte da direção das escolas, em muitos casos, é altamente limitada e obstaculizada por haver duplas tutelas. Lembro de imediatas à EEC, onde às vezes nem sabemos quem é que nós queremos ter um determinado tipo de intervenção e é muito difícil ter. Enfim, mas não vamos falar sobre isso, como é óbvio, mas deixo aqui, naturalmente, a grande preocupação que tem a ver com isso. Quando se fala de autonomia, aliás, a autonomia como a democracia não se decretam, conquistam-se, e o que as escolas têm feito é trabalhar para tentar conquistar espaços de autonomia. Nós não queremos autonomia tout court, a autonomia não existe, queremos é que reconheçam espaços de autonomia onde nós temos capacidade e queremos ter intervenção. É claro que não estamos à espera de imediato que nos dê autonomia financeira. Era um bom caminho. Também não estamos à espera, porque há muitas vozes contra, mas gostaríamos de ter autonomia, por exemplo, na contratação. Os professores contratados nas escolas neste momento são 10%. E as escolas gostariam de ter a possibilidade de contratar, escolher de acordo com o projeto educativo, porque nós conhecemos pessoas, ter a possibilidade de escolher, às vezes, o recurso certo para o lugar certo. Eu sei que é um problema complicado e que muitas vezes é levantado, mas tem a ver com a autonomia das escolas e com transparência. Era possível fazer um trabalho de contratação transparente, límpido e sem qualquer tipo de problema, de acordo com o projeto educativo das escolas. Enfim, há muitos aspectos que naturalmente gostaríamos de falar, mas de acordo estamos todos que é necessário reduzir o número de alunos por turma e também estamos de acordo que a realidade do país é muito diferente, o interior, o litoral, o norte, o sul. Lembro só, e falámos no Distrito de Viseu, o Distrito de Viseu tem 24 concelhos. O Dr. Pedro Alves conhece isto tão bem como eu, melhor do que eu. Dos 24 concelhos, apenas em 2016 tiveram natalidade de cerca de 150 crianças. Viseu, Lamego, Sinfãs, Tondela e Mangualde por aí. Dos outros 19 concelhos têm uma natalidade inferior a 100. Nasceram 100 crianças ou menos em 2016. E dos 19 que eu disse, 10 pelo menos tiveram menos de 50 crianças a nascer. Estamos a falar de realidades absolutamente diferentes. Estou apenas a falar de um distrito que não é como Bragança, onde Fernando Almeida vive. Porque, curiosamente, Viseu nem é dos países onde a interioridade, em alguns casos, é tão gritante. É só para dizer que as escolas têm realidades diferentes, lutam neste momento com graves problemas de desertificação. É preciso encontrar estratégias pedagógicas, seja com a redução do número de alunos ou outras, para tentar que as comunidades continuem vivas, para que as escolas possam ser uma mais-valia na comunidade onde são integradas. É preciso fazer isto tudo. E tudo isso, naturalmente, está diretamente ligado com aquilo que estamos aqui a falar, porque a redução do número de alunos é apenas uma estratégia para atingirmos aquilo que nós queremos, que é o sucesso educativo dos nossos alunos. A escola, eu não vou dizer nada que ninguém saiba, a escola tem um objetivo de raiz e é a matriz. A escola tem, o objetivo é reproduzir o conhecimento e aumentá-lo de preferência com mais valias para as gerações seguintes. É isso que a escola faz. É reproduzir o conhecimento e tentar acrescentar mais valias para as gerações seguintes. E é isso que nós queremos, é tentar fazer este trabalho com qualidade, e qualidade implica ter consciência da diversidade, da heterogeneidade dos nossos alunos e das nossas comunidades, e a redução do número de alunos tem mesmo a ver com isso. Nós, com turmas absolutamente heterogéneas como temos em muitas escolas, é muito difícil fazer um trabalho, muito difícil fazer um trabalho de qualidade em termos de aprendizagem por parte dos alunos ou de acompanhamento dos mesmos. E para eles serem acompanhados implica que haja maior proximidade, e não há proximidade com turmas de 25 ou 30, nomeadamente em escolas do interior, onde a diversidade social é gritante, e portanto é preciso ter consciência disto claramente, dê-lhe as voltas que der, há condições financeiras ou não, não sei. Eu sei que o tempo está a esgotar, só queria ler uma parte final do documento que vos vou entregar. Considerando os diferentes pontos de vista sobre o tema, ponderados os custos e os benefícios para os alunos, as escolas, a comunidade e para o país, a Associação Nacional de Agentes Escolares, que aqui representamos, sublinha a sua convicção de que a redução do número de alunos por turma é uma medida adequada e sustentável para o nosso futuro comum. Entendemos ainda que, considerando que a redução do número de alunos por turma pode e deve ser acompanhada por outras medidas que promovam a equidade e o sucesso entre os nossos alunos, é de todo conveniente acabar com turmas de primeiro ciclo com alunos a frequentar diferentes anos de escolaridade, com os efeitos adversos reconhecidos sobre a qualidade das aprendizagens. Esta é uma realidade que, se nada for feito, tenderá a aumentar, tendo em conta a evolução demográfica recente, como falamos. A solução reside na confiança nas escolas e nos docentes, nas suas opções e na progressiva autonomia e inserção local das estratégias envolvidas. Estes são os desafios, e é neste contexto que se impõe refletir sobre o contributo da dimensão das turmas para as estratégias de qualificação das aprendizagens e para a promoção do sucesso escolar, respeitando a diversidade das situações, conferindo aos órgãos pedagógicos das escolas a competência de organizar as suas turmas de acordo com as estratégias educativas de ensino vertidas nos respectivos projetos educativos e permitindo que a diferenciação organizacional se ajuste aos diferentes perfis dos alunos. Enfim, podia dizer muito mais, mas terminava por aqui agradecendo mais uma vez o convite e comunicando que estamos absolutamente disponíveis para participar sempre que queiram em questões ligadas à vida das nossas escolas. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os intervenientes, neste caso, pela ANDA. E agora, para terminarmos esta ronda, neste caso, ao contrário do que costumo dizer, os últimos são os primeiros, ou seja, foram os primeiros de uma vez, agora são os últimos. A ANDA é a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Não sei se é o Sr. Presidente vai começar. Muito bem. Professor Filinto Lima, por favor.
Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns ao deputado Porfírio Silva por uma forma como conduziu esta reunião de trabalho, que eu acho que é muito importante, quer para nós diretores, quer também para os senhores, as senhoras deputadas. Se é verdade, estamos aqui, os homens estão em maioria, mas as deputadas também, de facto, é o género feminino que prevalece desse lado. Eu, antes de ir ao assunto, rapidamente, queria dizer ao pai da CNIP que, não quero dizer graças a Deus, mas eu trabalho no ensino, porque dá a ideia, a sua expressão, sei que não foi essa a intenção, dá a ideia que o ensino está mal. Isso também é a mensagem que nós passamos, muitas vezes, para a opinião pública, é negativa e não é verdade. A escola pública portuguesa, apesar dos constrangimentos que tem, e tem bastantes, ainda agora se falou de um deles, a ausência de assistentes, a esquecer, peço desculpa, de assistentes operacionais, trabalha com grande qualidade, com grande qualidade. E os professores trabalham com paixão. Olha que eu conheço muitos professores, pai da CNIP, que trabalham com muita paixão, mesmo com muita paixão. E já agora quero dizer-lhe, um dia que vá à Gaia, convido a almoçar na minha escola. Não é, convido ou convidado a almoçar na minha escola. Não é concessionada a cantina. Não é concessionada. Eu sei que ia dizer há. Em relação à redução do número de alunos por turma, e eu falei há bocadinho que é essencial, senhores deputados, o OAL distinguir claramente, sem qualquer espécie de dúvida, o que é componente letiva e o que é componente não letiva, para não haver uma interpretação tripartida. Uma do diretor, aliás, até podia ser mais que tripartida, uma dos diretores, outra do Ministério da Educação e outra da IGE. Quero dizer-vos que desconfio que muitos diretores neste momento estão com processos disciplinares em virtude da sua interpretação, que é a sua interpretação e devia ser respeitada, do OAL no que concerne à distinção entre componente letiva e componente não letiva. E já agora também, ao pouco esqueci-me, falha minha, não se percebe porque é que um dado governo, não interessa, a partir dos 40 anos, retirou aquela redução na componente letiva que tinham os seus professores. Como nós bem sabemos, a partir dos 40 anos, os professores tinham 2 horas de redução da sua componente letiva. Isto é importante, se calhar voltarmos ao passado, mas é um passado muito importante. Há coisas que eu acho que devemos voltar ao passado. É retroceder. Neste caso concreto, tem a ver muito com as condições de trabalho dos nossos professores, tem a ver também de uma forma indireta ou até direta com o sucesso dos seus alunos. Acho que isto devia ser repensado. A partir dos 40 anos, reconhecendo que a profissão docente é uma profissão de grande desgaste, essas 2 horas que me foram retiradas há muitos anos devia de prevalecer. Depois também, autonomia. Bem, os preâmbulos dos diplomas que nós aprovamos, ou que vocês aprovam, estão pejados da palavra autonomia. E, de facto, depois a gente percebe que a autonomia é zero, ou seja, a gente percebe que são discursos políticos, mas na prática a autonomia não existe. Tivemos autonomia, é verdade, e é justo dizê-lo, quando um certo governo, não há muito tempo, deu às escolas públicas portuguesas 2.822 contratos para elas contratarem, com os seus critérios, assistentes operacionais. Quero dizer-vos que eu contratei os melhores, acho eu, 25 assistentes operacionais que podia ter contratado. Porque tive autonomia, de facto, com critérios rigorosos, com entrevistas. Sim, sim, tive muitas cunhas, com certeza que tive. Eu sou o diretor, eu sou responsável. Eu queria defender os meus alunos. Contratei os 25 melhores assistentes operacionais que lá tenho. Também é justo dizer que, em dezembro, as escolas públicas portuguesas tiveram mais de 300 assistentes operacionais. Ficámos bastante agradados. Ficámos agradados. Há pouco tempo tivemos algumas milhares de horas para trabalho de tarefeiro. Mas estamos de longe ainda, de facto, daquilo que necessitamos. E já agora quero dizer-vos, não sei se sabem, mas vou dizer-vos, há um calvário concursal a partir do momento em que vocês, o Governo, nos dá o número para nós contratarmos assistentes. Há um calvário concursal que eu temo, eu acho que aqueles 300 funcionários que nos foi dado, e bem, pelo atual Sr. Ministro, muitos deles ainda não chegaram às escolas porque o concurso não terminou. Não é culpa do Ministro, não é isso. O concurso não terminou, parece que estamos a contratar alguém que vai ganhar milhões de euros e é preciso muito cuidado. Acho também da vossa parte é um alerta e isso também iria ajudar a que a qualidade, que é muita da escola pública, fosse potenciada. Queria também dizer que também queríamos autonomia para, de facto, fazer as turmas, respondendo à pergunta pertinente da deputada Odete João. Não, eu acho que não é necessário criar limite, teto máximo. É a nossa opinião, é a nossa opinião. Não é necessário. Penso que nenhum diretor faria turmas de 40 alunos, seguramente, mas, Sr. Deputado, meu conterrâneo, se calhar há turmas com 30 alunos que podiam ser até comportáveis. Não é líquido dizer que uma turma com 30 alunos, tirando o primeiro ciclo, concordo consigo, mas que é no secundário, não é líquido. Agora, deixem isso à autonomia das escolas. Nós queremos efetiva autonomia. Nós não queremos autonomia, queremos efetiva autonomia que não temos. Para terminar, dizer que nas escolas, estão aqui 9 diretores, estão líderes democratas nas escolas. Nós somos líderes democratas nas nossas escolas. Nós não temos visão napoleónica nas nossas escolas. Nós somos muito responsáveis e usamos também, porque muitos de nós já fomos presidentes de conselhos executivos, usamos práticas colegiais nas decisões que diariamente praticamos. E creiam que nós todos os dias erramos, porque todos os dias tomamos decisões. E já agora passo a palavra então ao meu colega David.
Muito obrigado, muito bom dia. Ser o último tem este perigo, não é? Que é o perigo de ser pouco original e de não ter muito espaço para dizer coisas que ainda ninguém disse. De qualquer das maneiras, queria aproveitar a oportunidade, cumprimentando e agradecendo o convite, dizer que chamar aqui à colação aquilo que é o início do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre esta matéria. Não podemos fugir a esta ideia de que é necessário enquadrar este problema da redução de alunos por turma numa análise mais ampla e mais integrada. E nessa perspectiva, eu quando ouvia aqui as intervenções, não pude deixar de pensar em algumas situações que refletem, no fundo, neste momento, aquilo que são as contradições que nós, por vezes, sentimos nas questões da educação. E quando estamos aqui a falar em redução de alunos por turma, estava-me a lembrar que, neste momento, por exemplo, as escolas não conseguem contratar professores com base em horas de crédito que não gastaram no início do ano letivo e que o guardaram, para apoiar alunos que neste momento estão necessitados e que foram indicados como sendo alunos com grandes necessidades, alunos imigrantes que acabaram de chegar e os horários estão permanentemente invalidados, isto é, estamos a discutir reduzir para 15, quando eu não posso ter um professor do primeiro ciclo com 8 horas para me apoiar crianças que vieram do Brasil ou que vieram da África e que me chegam à escola. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Estamos a discutir a questão dos produtores, mas estamos a esquecer de uma coisa importantíssima. As AECs atualmente no primeiro ciclo são umas AECs que não pensam nos alunos e se calhar com pouco dinheiro, ou com realmente pouco dinheiro, esta era uma das coisas que estávamos de repensar novamente, porque há AECs como estão com o formato atual, não servem os alunos, não servem as escolas. Uma outra contradição, que esta é positiva, é que eu para estar aqui hoje tive que faltar a uma cerimónia da assinatura dos contratos das assistentes operacionais que foram hoje contratadas pelo município de Cascais, que assinou um contrato interno administrativo de delegação de competências, e a partir de hoje todas as escolas de Cascais vão ter a totalidade das assistentes operacionais previstas pela portaria que regulamenta o número de assistentes operacionais nas escolas. E, portanto, deixar aqui este... É possível fazer e, portanto, deixar aqui este lado positivo também. Concluir. No fundo, nós temos um problema de estar permanentemente confrontados com uma retórica de autonomia que, no fundo, corresponde a uma prática de desconfiança. Eu acho que isto foi aqui muito falado hoje. Eu acho que precisamos, e eu vou concluir com essa palavra, de ter, e que aquilo que for decidido na Assembleia da República, aquilo que for decidido politicamente, não esqueça nunca esta coisa fundamental. É preciso ter confiança nas escolas, nos seus agentes educativos, nos seus professores, nos seus funcionários, na estrutura que está lá, nos pais também, logicamente, que fazem parte de algumas das estruturas, mas esta palavra eu acho que não podemos deixar de a chamar aqui e eu queria concluir também com ela. Portanto, muito obrigado e felicidades para todos. Obrigado.
Muito obrigado. Além do mais, do conteúdo, que é o mais importante, a gestão dos tempos foi, em geral, fenomenal e nós agradecemos porque nós temos muita dificuldade em respeitar os tempos que nos dão em cada momento. Queria dizer, e penso que todos os grupos parlamentares concordarão, que vos estamos agradecidos pela contribuição que vieram dar a este trabalho. É uma obrigação, mas eu acho que também é um prazer cívico podermos ouvir as pessoas que estão em posições diferentes, próximas da realidade. É claro que, embora às vezes as pessoas pensem que os deputados estudam poucos assuntos, nós também estudamos assuntos, muitas das questões já tínhamos lido e ouvido e falado sobre elas, ou em comissão, ou cada um por si, ou em grupo parlamentar, mas é sempre bom ter esta verificação e esta confrontação e há sempre coisas novas que surgem. Queria voltar a dizer-vos que o facto de haver outros temas significa que nós podemos tomar a iniciativa de vos pedir para virem outras vezes e as organizações podem tomar a iniciativa de dizer que querem ser ouvidas sobre este assunto ou aquele. Eu acho que nós, pelo menos do lado do Parlamento, acabamos sempre por ganhar com isso. Eu não vou pronunciar-me sobre o conteúdo da matéria em apreço, mas queria que entendessem que o facto dos projetos sendo diferentes entre si no somatório do número de deputados de todos os grupos parlamentares propostos não chegarem para fazer uma aprovação e apesar de tudo os projetos terem sido aprovados na generalidade no plenário, significa que há vontade no da Comissão de tratar este tema. É claro que não aprovámos no plenário projetos que dizem coisas diferentes por estarmos de acordo com tudo aquilo que está nos projetos, mas significa que a Comissão entendeu que havia um trabalho para fazer e que podia continuar a fazer este trabalho. E por isso o que vieram cá fazer não foi uma formalidade, foi ajudar-nos a pensar. Há outras matérias. Eu só queria dizer sobre um ponto que foi focado por várias intervenções, que há um outro grupo de trabalho, aliás, mais permanente do que este dentro da Comissão, que é o Grupo de Trabalho sobre Descentralização de Competências em Matéria Educativa. E esse grupo de trabalho, além de já ter ouvido o Conselho das Escolas, também está a fazer um trabalho de contacto direto com as escolas que estão envolvidas na... Então, tenho informação que sim, se não, lá irão. Mas há um trabalho que está a ser feito de auscultação por inquérito junto das escolas que estão nos municípios abrangidos pelas experiências em curso. A forma como a Assembleia ouve as organizações e a sociedade nem sempre é perfeita, mas alguma coisa se vai fazendo em termos de ir havendo alguma comunicação. Termino não vos fazendo perder mais tempo, porque a minha função aqui não é fazer-vos perder tempo, é fazer com que as coisas avancem, voltando a repetir que podem ter interesse em saber que, e depois de ser-vos já comunicado com o link, onde é que está esta sessão disponível e onde estarão também a sessão anterior que já está e as seguintes. Não vos tomo mais tempo dizendo que o nosso agradecimento é sincero e real pela contribuição que deram aos nossos trabalhos. Muito obrigado.